Você não acha essa música do Daily Show metalzão? Não é? Não dá vontade de headbanguear?
A galera tinha que fazer uns vídeos batendo cabeça com ela.
É, assim, né? Caralho, um dia algum DJ soltar numa balada, assim, sabe? Só pra ver a galera, tipo, toma, toma, dá sua letra, mano.
Ou se você tem como fazer isso, grava você fazendo isso no fundo verde, todo mundo depois se junta numa edição.
Perfeito.
Todo mundo. Online.
E daí tem que ter os caras que ficam em volta da rodinha, só empurrando os outros caras também.
Eu sou esse cara, tá? Eu sou esse cara. Começou a rodinha, eu sou o cara que tô sempre na órbita do bagulho. Sou tipo o anel do Saturno da roda, tá ligado? Só que assim, ó, vai. Vai, vai. E os caras, vem gordão, sai, mano. Vai, 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 vai.
É aquela galera que gosta de dar soca assim, mano.
É, até porque se eu entrar, vai parecer aquele ogro do Senhor dos Anéis fazendo assim, levando e vai voando, maluco. Ou então quando o Neo joga o agente e faz barulho de boliche, tá ligado?
Sim,
faz
sim.
Tá ligado? Vai nessa, gordão. Vai.
E existe alguma regra pra dentro da roda ou vale tudo?
A regra é do bom senso, né? A regra é do bom senso. Aí porque é se você quiser fazer a escalada da violência, você vai lidar com a escalada da violência, entendeu?
Porque mas você vai encontrar mas você vai encontrar outro doido da violência também, né? E aí vai virar...
Sempre tem um que quer jogar os braços... Aí sempre tem um que vai tomar na cara e falar, opa... Aí tem uns que vão tomar na cara e falar, não, faz parte, faz parte. Ou outros que vão falar assim, ah, então pode dar na cara, não sabia. Blum, é uma cultura idiota.
Mano.
Uma cultura idiota, tô brincando, adoro. Eu não participo, mas adoro
nunca
ver.
Participei, não, só...
Abre a roda aí, caralho! Abre a roda aí, caralho! Não! Que eu falar, vocês vão se matar. E as pessoas, tipo, mano, pra Boeira. Quê, mano? Aí, aí, tss, tss. E aí o cara começa, né, começa crescendo. Isso aqui é Spirit Out, Slipknot, tá ligado? Jump the fuck up!
Olha o copo com café, cara! Caraca.
Foi mal.
Tá vendo? Esse é o limite do bom senso, tá vendo?
Tá vendo, tá vendo?
É esse.
Cadê meu café, mano?
Caraca, você derrubou, mano. Caraca, cara, aí, ó.
Pela primeira vez. As pessoas torciam tanto pra esse momento.
Finalmente, cara.
O carpete foi...
A música que o Vitor Ottoni fez pra essa letra show é tão fire... Que eu derrubei meu café fazendo headbang.
Vem
tá vendo?
Com essa poltrona um pouquinho pra
caraca, sua direita. Cara.
Mais um pouquinho. Aí.
Agora. E o legal é nem...
Ah, não, agora passou. Volta um pouco.
Eu tava headbangando, agora tô passando a mambo, né?
Mambo.
Aí tá bom. Não.
Pera aí. Tem que ir pra cá?
Reboladinha.
Ah, pro outro lado agora.
Pro outro lado, pera aí.
Uma jogadinha de lado. Aí.
Sim? Fechou?
Deixa eu ver como tá a sua câmera aqui. Ah, ficou. Deixa eu.
Não, tá torto. Peraí.
Não, é, mais pro outro
lado.
Aí, peraí.
Mais um pouquinho pra lá. Aí, tá bom. A sua touca tá fazendo sucesso, viu?
Tá legal a touca, né? Ficou muito chave
maneiro,
essa ideia.
Tá maneiro.
Eu tô com chinelo só, infelizmente.
Nossa,
né? Daqui pra
tá
frente.
Muito torto, velho. Olha. Olha o tanto que tem na sua poltrona e olha o tanto que tem na do Load, mano.
Aí, ó, agora quebrou o copo também.
Caiu a água do...
Ah.
Esqueci de aquecer.
Nossa,
hoje.
Nossa, você não fez o aquecimento, mano. Caraca.
Lá.
Como é?
É assim que eu aqueço a minha voz, sabia?
É.
Por Deus, mano.
Não, e você pulou a parte que você, antes de você começar, você pergunta, né? Se a galera quer um gole.
Ah, é verdade. Quer um golinho? Aqueci.
Meu Deus. Hoje...
Derrubei a água, derrubei o...
Aí, agora já era tudo ali, já, ó.
Vem mais um pouquinho pra sua direita.
Não vai acertar nunca mais, buba. Deixa a gente começar o programa, por favor. As pessoas estão angustiadas, mano. Fecha em mim agora, olha como tá.
Não, mas eu arrumo aqui, peraí.
É pra pôr insert ali do lado, né? Deixa um espaço pra insert. Aí, ó.
Eu não tô parecendo tchurin-tchurin-tchum flying com essa touca, mano.
Eis aqui a resposta chave. Se alguém perguntar, quem sabe? Tchurin-tchurin-tchum fly. Tchurin-tchurin-tchum fly.
Caraca. Beleza, então. Começando, para aí, mais uma edição do Desce a Letra Show! Caraca. Tô exausto já, mano. Já tô exausto,
metade
mano.
Da energia.
Já foi a estamina do gordão, mano. Acabou a estamina do gordão, mano. Estamos começando, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, menino Load.
Boa madrugada e bom dia. Toma aí.
Boa madrugada e bom dia.
Tem a galera que vai escutar de madrugada pra meio-dia, né?
Você que tá escutando de madrugada, você é uma pessoa que gosta de uma insalubridade, né? Tomando orelhada, tomando grito na madruga.
Às vezes pode ser um porteiro. Às Será que a gente tem ouvinte que trampa em portaria de prédio?
Possivelmente,
e
mano.
E aí, tipo, o cara tá vendo lá naquelas televisãozinhas lá, ele
Sim,
coloca.
Sim, nós estamos em todos os lugares, mano. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sala. Tá muito... A gente ligou
o
ar-condicionado hoje?
Boa tarde.
Acho que ligou.
Ligou.
Bom dia, boa tarde.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Café, mano. Nossa, o café
hoje tá. Hoje o programa tá caótico, quente, hein, mano? Não esperem quente. Menos que isso aqui.
Pô, e de onde é essa camiseta que nós estamos usando? Qual é que é a ideia dessa... De quem que deu de presente?
É da loja do... da Soberana lá, não é? Da...
Não é da Soberana, não.
Não era
não foi o Ian
não.
que...
Não.
Não? Não. Ih, mano, falei merda aí.
Olha aqui. Revolu Store.
Ah, da Revolu Store.
Revolu Store. Bota aqui na...
Os doguinhos. É todos os doguinhos que foram pra viagem espacial?
Todos não, porque foram muitos, né? Que foram e não
Pelo
voltaram,
menos os
né?
que tinham algum tipo de de personalidade ali.
Isso.
Pra virar...
Os bonitos, né? Os bonito. Vai ver se tem algum vira-lata caramelo aqui. Não tem, tá vendo? É
Mas a gente fala também no final do superchat também.
Né? É, não, a história conta que eles tentaram usar pugs também no programa, mas quando subia 12 metros o pug morria já.
Já não ia,
É,
né?
E eles falaram, não, o pug não...
Não vira, não, não vira, não vira.
Qual que é a sua? Deixa eu ver. Toma! Ai, a sniper soviética que matou uma pá de maluco. Que mandou os nazis pastar. Por falar em nazi, a gente vai falar hoje sobre Lula. Não tem a ver com... Não Lula nazi, né? Mas assim, sobre como estão tentando fazer associações totalmente desonestas com relação ao comentário
Sim,
feito pelo Lula.
Tudo.
Que aquilo lá, pra quem não tá ligado, Lula falou lá que o Netanyahu basicamente tá fazendo algo que só os nazistas fizeram. Eu, na hora que eu ouvi o Lula falar isso, eu entrei no Mercado Livre, pesquisei urna eletrônica pra ver se eu podia comprar uma só pra apertar 13 de novo. Não, eu vou comprar, vai, entrega 24 horas. Encomendei, só pra ficar apertando 13, confirma 13, confirma em casa. Assim, ó. E se ele fosse na política internacional, se ele fosse na política nacional, como ele é na internacional,
Nossa.
Ele era o cara, né? Mas tá tudo bem, não dá pra, né? Dá sim, passar pano pra não, é pra ele não. Hoje não tá...
Tá,
Começou a desorganizar. Vamos fechar a vinheta e começar de novo? Tô brincando. Vamos aí, galera. Desculpa qualquer coisa. Espero que vocês gostem deste programa de hoje que tá no capricho. A pauta tá legal, hein?
Sabia
Fala, Buba.
Que hoje é dia 21 de fevereiro?
Que tem, irmão?
Passou muito rápido, mano. Eu me toquei agora. Eu vi a data aqui. Porque eu tô procurando data comemorativa.
21 já, fião.
Chegando, filho. Tá, e é o mês 21, do ano véio. Bissexto, né? Esse aqui só vai até 28, né?
Toma.
É, acho que é.
É só até 28 esse, né? Que é o ano bissexto esse, não é?
É.
É.
Tá 28, tá 28.
E é doideira que, tipo, mano, dia 10 agora já é o Oscar, mano.
É verdade, eu não assisti pouquíssimos filmes do melhor filme do Oscar, mano.
Eu tô na maratona pra ver
uns
todos.
Três, eu acho.
Ó,
mano.
Se liga aqui. Hoje, dia 21 de fevereiro,
hoje
é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Olha aí, ó, pra você aí, ó.
Olha aí.
Você que mora italiano. Na Moca.
Alô, você aí que não gosta da questão dos imigrantes, mas foi. Seu vovô foi um imigrante um dia. Parabéns aí para os imigrantes italianos. Não tô falando que todos, lógico, né? Mas
acho que a minha
sou descendente de italiano.
A minha tataravó é? Ou tataravó? Aí eu não sabia também.
É, eu não sei nem...
Eu sou Piovesan. Piovesan. Sou italiano.
Aí, ó.
Tá ligado? Mas eu não quis usar porque eu achei que Moura... Piovesan. Aí mal sabia eu que ia ter...
A bateria Moura.
Que ia ter uma pá de Moura arrombado aí, né?
É verdade, né?
Ó, aqui, ó, também hoje é Dia Internacional da Língua Materna. Olha.
Língua materna?
Como assim língua materna?
Como a nossa mãe fala com a gente?
Não sei.
Se dia de, tipo, mãe. A mãe falando, passa que eu não vou bater. Pode passar, hein?
Se eu voltar aí e eu achar esse controle, eu vou te matar. Aí você, mano, eu tô falando, não tá aqui na gaveta. Aí ela entra na sala, o controle, gaveta.
Sumona.
Não é possível, mano. Não é possível,
Aí
mano.
Você passa correndo na porta, ela com chinelo assim.
Pode ir, eu não vou te bater. Tudo nessa cara, quando eu morrer, vocês vão ver.
Caralho, frases icônicas de mãe, né? Não tem como, mano. Caraca. Givanil, se eu tiver que levantar daqui até aí...
Cauê, você não é todo mundo. Ai, meu Deus. Mãe, tá todo mundo indo. Você não é todo mundo.
Se o Cauê pular da ponte, você também vai?
Se ele pular da ponte, você pula também. Olha... tal é... Não, deixa quieto. Ah, então, beleza, a língua materna, não sei o que isso significa, mas demorou, talvez seja isso.
Será
talvez
que seja... É, ou pode ser a língua mãe nossa aqui, que é o nosso português que é o correto, né? Não de Portugal.
É muito foda, mano. As mães poderiam resolver o problema do clima, por exemplo. Sim. Você tá na seca, precisa de chuva. É só uma mãe falar pra um filho, leva guarda-chuva.
Vai chover.
Aí o filho vai falar, mãe, não chove há 6 meses, nós estamos no meio da aridez do deserto. Ela leva o guarda-chuva, daqui a pouco, pá, fertilidade de novo.
Se eu achar, eu vou esfregar na sua cara.
Mano. Se eu for aí encontrar, sabe? Quem nunca, tipo, se ligou que a mãe vai chegar em 3 minutos e esqueceu de tirar a carne pra descongelar?
Você
fala, como que eu descongelo um bife em 3 minutos? Não, descongela.
Uma época que não tinha micro-ondas.
Muito foda, mano.
Pesado.
É verdade, né? Hoje em dia todo mundo descongela a carne no micro-ondas. É outra tecnologia. A gente tinha que lidar com esse perrengue aí.
Ah, você colocava, você tentava esquentar água pra jogar na. Pelo menos é o que a gente fazia. Esquentava água no fogão pra jogar na carne dentro de um pote de plástico e deixava lá.
Sim.
Era foda, mano.
Era foda. Mas aí, feliz dia das mães. Nem é dia das mães, né, mano?
Não é. Dia da mãe é todo dia, né?
Parece os caras falando do Lula e do Netanyahu. Fala uma coisa, agora eu já tô acusando o Lula de antissemita.
Agora já.
Tá ligado? É o rastilho, a fofoca que corre como um rastilho de pólvora, como diria a outra. E aí agora os caras estão nesse estágio, nós vamos falar disso hoje. Vamos falar também sobre mais um daqueles dilemas morais que vai dividir algumas pessoas da audiência, mas vai dividir entre pessoas que nós temos ao lado e pessoas que nós teremos ao lado, porque nós vamos converter essas pessoas pra nós ainda.
Sim.
Então pode vir com nós aí. Você que é um, não sei, eu assisto só pra criticar, tá ligado?
Os 11%.
Fica com nós. Vem ficando com nós. Isso aqui é desrespeitoso, mano. Na moral, não faz isso pra um adulto, não, tá ligado?
Isso aqui?
Você chama alguém e você fala, ô, e rapidinho, dá um toquinho assim. Se você faz com a mão pra cima, você tá tratando ele com inferioridade.
Assim?
É mesmo?
Só madames e playboys fazem assim, ó. Ô, amigo. Não, isso aqui é desrespeitoso, tá? Não faz isso, não,
é
mano.
É mesmo?
Não faz isso, não, mano.
Sei, eu nunca aqui, parei pra pensar nisso.
Fazer assim pro garçom, ó. Isso é muito cuzão, mano.
É
faz
mesmo?
Isso não. Não, isso é minha régua moral,
ah,
né?
Ah, tá, sua.
Nunca ouvi ninguém mais falando sobre
como
isso, mas
você chamou o garçom e falou, irmão?
Eu falo, eu peço pra alguém da mesa escolher um nome. Eu juro que eu já fiz isso algumas vezes. Fala um nome aí. O cara inventa, fala assim, Cristiano, fala. Cristiano! Já era, tá chamada.
E tem também o tapinha nas costas, né? Oh, e aí?
Ah, não, tapinha nas costas não. É sacanagem.
Aqui também,
é.
Não, e também você não chama ninguém de amigão que você não queira desrespeitar, tá ligado?
Ô, amigão.
Desrespeito. Amigão, teu cu, meu parceiro. Amigão. Tem um nome, não sabe meu nome, logo não é meu amigo, certo? Eu chamei de amigo porque eu não sei seu nome, não faz sentido nenhum.
Não, mas eu chamo
você
um garçom
nome,
assim,
meu amigo.
Pô. Amigo.
Não, tudo bem. O garçom é um cara que ele tá lá, desde que você trate com um respeito, você pode chamar de uma sorte de maneiras, assim.
Aí é cuzão.
É, cuzão é um pouco vacilo. Mas eu faço bagulho assim, fala o nome aí. O cara fala, ah, tá bom, vamos ver o Rodrigo. Fala, Rodrigo! Pra ele pode ser amigo, ele nem entendeu.
Mas tapinha nas costas é coisa...
Não,
tá
não faz isso, condescendente, né?
Foda.
Condescendente é uma palavra que eu queria usar mais, mas carece ainda eu confirmar exatamente o que significa, que eu não tenho certeza, tá ligado? Então não posso ficar usando, assim, a torto e direito, entendeu? Mas aí, se a pessoa... Eu sinto que se alguém entra aqui e fala assim, deixa eu te explicar então, já que você não sabe, eu pensei, isso tá sendo meio condescendente. Eu sinto que é nessa linha.
Ah, tá.
Tá ligado? Mas eu não sei se é, entendeu? Tá ligado?
Qual uma palavra que vocês gostam, assim, uma palavra legal?
Legal?
Eu gosto de alfajor, né?
Alfajor,
porque...
Ah, nesse sentido?
Parece o nome de um lutador do WWE, de um personagem do Marvel vs. Capcom. Ele é o Alfajor.
É, a gente
termina
falou...
com uma força, assim, né?
A gente falou no programa passado a eutanásia, né?
Eutanásia, você gosta dessa palavra?
Parece o nome de uma pessoa. Ô, eutanásia, cola aí.
Dona Eutanásia.
Parece.
Na casa de Dona Eutanásia, como é que tá? Tá boa, tá boa ainda, tá andando de andador, Dona Eutanásia.
É um nome muito...
E você, Buba?
Piripaque é uma palavra legal.
Piripaque, mano. Esmaga, boicote.
É. Nem aí pra ibope.
Quitanda é uma palavra
Quitanda
legal.
Quitanda é muito forte.
Quitanda é boa.
Eu tinha uma comunidade no Orkut que era... O nome da comunidade era Alfajor. E o avatar da comunidade era uma imagem branca com texto e com uma palavra que tava brócolis. E era isso, né? Que era o Orkut, a gente experimentava, né? Vamos ver o que. Então tinha uma comunidade chamada Alfajor e o avatar era brócolis.
Ó, tô falando aqui, Cumbuca.
Cumbuca é fortíssimo.
É, tigela.
Tigela é bom, mano.
Palavras
tigela.
Que eu não gosto, eu diria vinha.
Vinha? Vinha?
É a salsicha lá.
É vina, né? Não é
vina.
Vina.
Vina. Não.
Não.
Ah, me vê com duas vina. Já fala assim, amigo. volta pra Curitiba, não vai. Dá, não tô brincando, não falo isso. Falo porque eu não tenho uma barraca de hot dog, né? Tipo, ninguém vai me pedir duas vinas, tá ligado?
Ó, mas falaram que também farfalhar.
Farfalhar?
Farfalhar? É. Mano, não sei se é uma palavra que tem falhar. Não dá pra escrever farfalhar sem falhar, né? Então, não sei se eu gosto.
Chinelo.
Chinelo.
Mas chinelo, tigela, cumbuca, é tudo o mesmo conceito que se eu entendesse o básico de gramática, teoria mesmo, eu ia saber explicar, mas assim, é uma palavra de três sílabas com a tônica no meio. Cumbuca, tigela. Isso é forte, é português, mano.
Que nem que tem, tipo, paralelepípedo, piripá, que é o P e o R muito forte, né?
Piripá, é verdade, piriri. Eu tô com piriri, se fala isso. Piriri. Ô, piriri, não brinca.
Piriri é uma palavra legal.
Prerigo, prerigo, que é o seu Madruga falando de veneno. Prerigo! Oh, você vai morrer!
Mas falaram que também asneira.
Asneira
é bom.
Tá falando asneira.
Falando asneira aí, hein, mano.
E é pinguim. Boa. Pinguim é legal.
Pinguim?
Oh, não é, não.
Não acho que é muito agudo, né? Pinguim!
Pinguim.
Tem que ter um bar, tem que ter um tipo, tem que ser um... frigorífico.
Pô, eu acho maneiro...
Ligado?
Museu também. Museu eu acho maneiro. Museu.
Que, mano?
Palavra museu. Acho legal, mano. Museu, mano.
Museu. Que palavras? Museu, não sei.
Lambisgoia.
Lambisgoia é forte. Lambisgoia é forte, mano. Escalafobético. Escalafobético. Eu não sei nem o que é, mano. Estalactite, mano.
Estalactite.
Estalactite, mano.
Ó, borocochô é muito.
Borocochô.
Borocochô é muito. Borocochô. Borocochô acho que é top 3 palavras, mano.
Tomei o borocochô.
Borocochô. Ó,
tomei borocochô hoje. Hoje fico solidário na hora, falou.
Você devia usar mais borocochô.
Meu borocochô, né, mano?
É verdade. Qual é a palavra que você falou que você não sabe o que é?
Condescendente.
Condescendente.
Não, não. Agora de pouco. Qual que era, mano? Que ele falou agora, velho?
Qual? Caralho, não era condescendente, mano.
Não, você falou agora de pouco, velho.
É, eu falei condescendente agora de pouco, irmão.
Presta não atenção, era condescendente.
Tá assistindo o programa, mano?
Hoje o Bubba tá foda,
né? É que você falou assim, ah, eu nem sei que isso aqui, nem sei que palavra que é essa aqui e tal.
Condescendente, mano.
Era condescendente.
Estalactite? Não é estalactite, velho.
Não, estalactite eu penso Eu ouço Tite, eu penso em, primeiro no Tite, né, Adenor, ex-técnico do Corinthians, da seleção. Mas eu também penso em peitos, né, tits. Aí estalactite parece são os peitos do estalag, que é, parece um Pokémon que tem teta, entendeu?
Falou escalafobético.
Escalafobético, mano. O que é escalafobético? É verdade, eu não sei o que é escalafobético.
Deve ser uma fobia de quê? De escaleta?
Não, não é fobia isso.
Não?
Não, escalafobético, mano.
Quem se comporta de maneira excêntrica, esquisita e extravagante.
Eu supunha que era algo do tipo. Uma pessoa muito escalafobética, uma pessoa... É o ninja, tá ligado?
O ninja
é escalafobético.
A Beatriz do BBB.
É, mano.
Caraca,
o cara é escalafobético,
assim,
mano.
Escalafobético.
Oh, mas é muito legal ser escalafobético, porque é uma das palavras mais da hora que existe,
não,
mano.
Não, mas
legal,
depende. Legal. Tem pessoas que nem... Eu acho que o ninja, ele não chega... Não sei, nunca convivi com ele pessoalmente, mas tem pessoas que se tornam chatas, porque elas são muito...
É subjetivo. Tem gente que vai falar que o ninja poderia ser, não sei, é como qualquer, né? Não tem. Eu, ninja, nunca fui muito pesadelo comigo, não. Papo de umas 7 vezes, acho que no máximo, assim, que ele foi realmente um mala do cara.
Porque tem isso, mano. Eu tava discutindo isso com o...
Salve, ninja poderoso.
Tava discutindo isso aí com o pessoal esses dias, que tem gente que se acha engraçado. Fala, não, mano, não, eu sou muito engraçado. Aí você vai conviver com a pessoa não é engraçada.
Não, não, o ninja com certeza me fez chorar de rir.
Não, ele é engraçado.
Não, mais do que a maioria. Não, é porque eu zoei, então preciso voltar. Tá. Ele me fez rir mais do que a maioria das pessoas. Ele não é um cara que se acha engraçado. Ele é, de fato, muito engraçado. Mas, enfim, eu penso em escalafobético, eu lembrei dele, porque é um maluco que traz... O maluco tem a energia de mil sóis, né, mano? O maluco é um buraco
ninja
negro, mano.
Ele chega no lugar, você sabe que ele chegou.
Ele roubou
a vacina.
É curioso que o apelido dele seja literalmente o oposto.
Ninja,
né? Porque um ninja, ninguém sabe que ele chegou, tá ligado?
É stealth, né?
Se você já ouviu falar de um ninja, ele não é um bom profissional, mano. Porque...
O ninja é stealth.
Ô, tô procurando um ninja. Mano, você não vai achar, tá ligado? Ô, na verdade, na moral, mano, tô aqui no Japão feudal. É período Meiji, né? Como é que chama? Sei lá. E eu tava precisando do melhor ninja que dá pra contratar. Eu falei, mano... Ninguém sabe onde ele tá, esse eletão, ele é... Se você consegue contratar ele não é o melhor ninja, tá ligado? É igual a história lá da briga de galo, tá ligado? Chega na briga de galo e fala, ô, eu não manjo nada, qual que é o bom aí? Aí o cara fala qual que é o bom, você aposta, ele toma um pau. Aí fala, você tinha que me perguntar qual que é o ruim, né, filho? O bonzinho é esse aí.
Ah, sim, verdade.
Entendeu? Verdade. Ninja, então ninja, você tem que trocar de... Você tinha que chamar Kaiju, mano. Tinha que chamar...
Kaiju.
Meteoro, tá ligado? Petição pro ninja mudar de nome pra... É... Caralho,
escalafobético.
Escalafobético. Então, não, mas alguma coisa que se represente. Cheguei, tipo, é, armário de prataria no Titanic. Tá ligado? Que faz... Ninja não condiz com a personalidade dele, mano. Certo?
O ninja... Beleza. E tem poucas pessoas na internet que são como ele, né?
Pois é,
você
mano.
Você lembra na hora, assim, tipo, mano, uma pessoa que chega, já era.
Tá? Já era, já era. Já o ninja era. Chegou. É, uma agulha de beleza. É tipo o Kraken, mano. É.
Deixa eu fazer só um comentário pro pessoal do chat.
Vai.
Palavra legal, não necessariamente a palavra difícil. A galera Sim. tá colocando um monte de palavra difícil.
Não,
a gente falou
tá tryhardando. Os caras tá tryhardando, não vem tryhardar, não. É palavra que você fala assim, nossa, olha essa palavra, olha que orgulho da língua portuguesa.
É isso.
Escalafobético, mano.
É, tem algum...
Você é mais escalafobético, mano. Imagina lançar isso numa briga. Acabou, você ganhou a briga, mano.
É o calabreso, né?
É o calabreso. Calma, escalafobético.
O Júlio, o Gil que lançou, basculho. Tá?
Basculho.
É meio regional também.
Aham.
Uh-huh. É legal.
Basculho.
É legal.
Pô, eu gosto do meme bom. Quando a pessoa joga uma ofensa e fala, calma, gente, é gira regional. Já viu isso daí?
Eu nunca vi.
Tipo, pô, sei lá, o Cauê é mó filha da puta. Calma, gente, o filho da puta aqui é gíria regional. Não é o que vocês estão achando.
Não é o que você tá pensando,
é
não.
Muito bom, mano.
Temos uma, então, pra gente. Vamos falar da família do agro, a família. Família Escobar do Mato Grosso. Nem sei se é do Mato Grosso e também não tem nada a ver com Escobar, porque Escobar vendia outro produto.
É outros.
Olha só, rapaziada, descobriram agora, foi o quê? Foi uma operação da polícia. Eu vou confessar pra vocês que entre esse momento que eu fiquei do escalafobético, derrubar café, eu não li a pauta, tá ligado? Então, assim, eu vou em tempo real, é como se eu estivesse fazendo aquele programa de dublagem lá que o Hermes e Renato fazia, que vai...
Ligado, Telaclass.
É, Telaclass. É, tipo, vai em tempo real. Então é o seguinte... Na Operação Cariri, que foi feita agora dia 21, né? No caso, hoje o bagulho!
É, furo!
Furo do furo, hein? É furinho, né? Vazamento!
Aquela
um furo muito pequeno,
aquela
é.
Aquela agulha na bexiga.
Agulhada! Que... Vamos chamar de agulhada. Toda vez que a gente tiver um furo que é quase furo, porque a imprensa já deu o furo. E vamos ter mais de 15 anos de idade também com esse bagulho de dar o furo, tá? Isso aí já deu também, né, mano? Já deu furo, olha lá ele, hein? Olha lá ele pro Max, 256, branco.
A quinta série dentro de nós é foda.
Quando alguém já acabou de dar o furo, nós vamos chegar aqui com o furo do furo, nós vamos chamar de... Como era o nome? Agulhada? Agulhada.
É agulhada.
Vamos com a agulhada pra vocês, então, dessa
Mas
família do Agro aí.
A agulhada é do Ronaldo Esper, mano.
Ah, é alfinetadas do Ronaldo Esper, mano.
Mas a agulhada também pode parecer que a gente vai dar agulhada na veia da galera.
E pode dar gatilho, né?
É, aí
pode dar gatilho. Eu tinha esquecido do meu teleprompter aqui, ó. Esse é meu TP, porque vocês acham que eu tô falando com vocês, eu tô olhando ali embaixo agora, ó. Bloqueou contas bancárias com até 50 milhões de... 50 milhões de reais?
50 milhões, fião.
Família, é uma família que saiu de Pernambuco pra cidade de Feira de Santana, na Bahia. Eu já colei em Feira de Santana, salve Feira de Santana, salve Bahia. E aí eles começaram ali um trabalho de agro.
Aham.
E agora estimaram que... Não agora, porque a investigação começou 4 anos atrás, certo?
É, 2019, isso.
5 anos
atrás.
Não
é como se eles tivessem começado hoje, no dia 21, e
não,
no final do dia tivesse os dados.
Calma que eu vou chegar no clímax ainda. Nós não falamos ainda o... Eu sei igual. Para, mano.
Caralho, hoje a gente tá muito caótico. O que que aconteceu, mano?
Eu
confesso que antes do programa começar, a gente tava muito suavão aqui.
Ô, vou falar um bagulho, mano. Ontem, abrindo um parênteses aqui, por que eu tô assim? Ontem, eu tava em casa, pá, não sei o quê. E aí, eu não vou... Foda-se dessa história, depois eu conto.
Não, cara, você começou...
Eu sinto, às vezes, que eu tô com a minha imunidade meio, né? E eu não tenho ficado doente mais, e muito menos
verdade.
Rouco, né? Que eu tô fazendo fono agora. Salve pra minha fono, né? Vocês viram até minha garrafinha ali. Eu tô bem. Mas, às vezes, sei lá, mano. Sei lá, eu vou ligar um ar-condicionado. Eu fico meio, né? O ar-condicionado é a minha criptonita, né, mano? Aí que eu pensei, assim, eu tava ontem em casa, eu falei, mano, tinha comprado uma suplementação de vitamina D, porque eu achei que eu tava com um baixo nível de vitamina D, e comprei também uma suplementação que o Buba viu lá, né? Que vem maca peruana, uma série de outras coisas ali. Aí eu lembrei disso ontem, eu falei, mano, eu vou tomar esse bagulho. Aí eu tomei...
Misturou?
Fiz logo um pó e mandei a linha, tô zoando. Tomei 4 do um, 2 do outro, assim, fiz logo um coquetel, blum, 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 e, mano, chegou de noite, Eu era um novo homem já, mano.
Olha aí.
Caralho, tava de noite aí, sorrindo, pá, feliz, alegre, com vontade de cantar uma bela canção.
Olha lá, dá.
Falei, cara, juro por Deus, mano. Eu falei, eu comentei ontem de noite. Falei, ô, mano, eu acho que bateu muito forte as vitaminas que eu tomei, mano. Não sei se é tão rápido, não sei se é placebo.
Suprimento do Cariani.
Tomou aquele outro lá de que o bombado toma? Tá?
Não.
Esse não, esse não.
Esse não. Não, esse daí. Você tá falando, não, esse daí eu só tomo em ocasiões, né, mano? Aí os caras já sabem do que nós estamos falando.
Já sabe.
É foda,
ai,
mano.
Ai, caralho, cara. Esse cara
tá foda. Igual como disse o outro lá, né? Que o amigo falou que toma tanto azulzinho que se tiver um filho vai nascer um Smurf. Tá ligado, né? Essa história, né? Mas eu não. Não...
Caralho, é o cara porque... tá fazendo avatar por aí.
É,
assim.
Não. É porque tem gente que mas... toma como rotina, né? Esses bagulhos.
Mas a gente não tá falando de Viagra, né? Ficou parecendo
que... Não. Mas
não.
É que tem gente que toma estimulantes como... É, rotina pra circulação. Enfim, aquela história do exército lá de comprar os bagulho pro bagulho.
Vocês
já estão ligados. Já estão ligados. É isso mesmo. Mano, eu uso droga até pra jogar videogame. Fumo um banza pra jogar Valorant.
Ah, certo.
Aí festa X. Opa, esse aqui é o sintético. Opa, esse aqui é o esse aqui é o pá. Aí na hora do fazer um amor, não pode usar droga? Claro que pode. É...
Tá ligado aqueles potinhos que umas senhorinhas têm pra guardar remédio certinho, assim, separado por dia? Então eu tenho de droga pra tipo, opa, games? É. Essa parte aqui.
É foda, entendeu? Às vezes até, puta, tem que ir numa burocracia, vou ter que ir num poupa-tempo, essa, entendeu? O problema é você tomar a Tadala e confundir que era poupa-tempo e você tomar a Tadala.
Será que esse bagulho é recomendado, colocar os remédios, tirar o remédio da embalagem dele e colocar
nesses
lugarzinhos?
Assim? Eu acho que a cápsula e o formato de prensar de pílula é feito pra preservar no ambiente externo, né? Eu acho que pode.
Comprimido de talvez já tem que ver, né? Aquele que vem...
Que é meio gelatina. É. Não sei, será?
Não, esse. Aqueles...
Tipo o AS, assim.
É, nós estamos... A gente tá trafegando numa seara que a gente não manja nada, né? Quem que...
Nada, zero.
Qual... Não. Por que que a gente saberia essa informação?
Não, eu
né?
nem... Eu...
Não. Fala comigo.
Eu, às vezes, nem gosto de tomar alguns remédios aí, tá ligado?
Tipo, é, você tem dessas, né, Lorde? Lorde tem dessas,
depende,
né,
mas mano? É porque meu organismo, ele... O papo de Bolsonaro.
Não, lá vem.
Lá vem um monte.
Não, porque... mano, sempre tem um pra falar isso. Ô, eu tô com dor de cabeça. Quer um Tilenol? Não, Tilenol não funciona em mim. Ah, desculpa aí, X-Men. Que não funciona, mano. É química, é... O bagulho é lei da natureza.
É, o meu...
Ah, não funciona. Tilenol não funciona. Ah, não, vai ser estudado então, mutante.
O meu é o contrário, assim, eu não gosto de tomar muito remédio pra dor de... Porque eu não sinto muita dor de cabeça. Mas eu não gosto de tomar com medo de, tipo... Qualquer dorzinha de cabeça, eu já me apoiar, opa!
É, eu sou esse cara.
Já manda pra dentro.
Eu não gosto.
Eu sou esse cara, mano.
Então eu aguento.
A timeline da minha vida, o chão da minha timeline é só remédio. Eu tô brincando, eu não tomo tanto assim. Mas eu não passo esse bagulho, não. Dorzinha, blum, já era, droga.
Também, já logo, manda logo.
Só a favor da medicina avança pra gente fazer isso.
Paracetamolzinho. Paracetamol, vixe.
Paracetamolzinho, mano.
Vai que nem
água. Um dorflequinho? Toda vez que eu chego de noite, assim, aí eu penso, estou cansadito, refé.
Dá-lhe pra...
Caralho, cara.
Mandar um cloridrato de ciclobenzaprina aqui e um frontal. Tô brincando, não façam isso.
E aquele de dormir? Tem uma galera que gosta, esqueci o nome, que toma um pra dormir, tá ligado? Pra quando vai viajar assim, esqueci.
Ah,
o nome.
Os caras tomam uns anti-alérgicos, draminzinho.
Mano, eu não consigo... Jogar esses bagulho pra dentro que eu fico, mano, aí vai que eu fico viciado nessa porra. Tá?
O Dramin...
Mas, mano, você vai viajar uma vez por ano, você vai tomar uma vez por ano, velho.
Pílulas... Aliás, por falar em pílula, né, já é o trocadilho pertinente. Pílula de conhecimento. O Dramin, mano, a substância que faz o Dramin, ela tava sendo pesquisada pra outra aplicação nos estudos clínicos. E uma das pessoas que participava dos estudos clínicos ia de transporte público pro laboratório e relatou pros cientistas ali, ó, falou, ó, eu não sinto mais enjoo de fazer viagem. Sempre tive esse problema.
Oh.
Os caras, sério? E foi sem querer que o Dramin foi descoberto. Pode pesquisar.
Caralho,
aí, que foi
aí.
Nessa pegada mesmo.
Que foda.
Os pacientes relatou como side quest, assim, ó. Oh, parei de sentir enjoo, hein? Os caras, ah, então serve pra enjoo isso? E pá, descobri.
Caralho, matou
é
dois com um só.
O Ozempic?
O Ozempic causa, né, dizem, né?
Mas vocês...
Não, que era pra uma parada.
Que era pra uma parada
que
era outra.
Vocês também tomavam aquele remédio rosinha da cartelinha rosa?
Ah, S. Adorava S.
Se fosse.
Como se fosse o Pac-Man, filho. Vou dar mais uma dica inútil pra você agora. Vem todo mundo. Todo mundo faz comigo. Tira o headset aí, por favor. Tira o headset. Você que tá de headset, tira um ouvido. Aí você vai botar um dedo dentro do seu ouvido, assim, ó. E aí, eu quero que enquanto você mexa pra cima e pra baixo, assim, você pense no bonequinho do Pac-Man.
Ah,
Caraca. É esse barulho, tá?
Verdade, funciona um pouco.
Funciona um beleza?
Funciona um pouco.
Tá legal de informação? Hoje, vocês gostam do programa assim, com várias informações aleatórias?
Caralho, hoje.
Mas vou dar uma dica também. Qualquer sintominha de gripe é. Um remédio bom é o Cimegripe.
Mano, não.
Como
é...
sempre.
Aí eu vou dar mais uma pílula de conhecimento.
Não, mas esse bagulho seu é fake news, mano.
Não é fake news, mano. Mano, pode pesquisar sintoma, os otorrinos.
Qualquer
não
sintoma
é fake news.
De gripe, eu mando um Cimegripe pra dentro.
Eu vou falar um bagulho pra vocês, rapaziada. Antigripais.
Lá vai o canhão.
Mano, o antigripal vai cortar, vai mascarar uma parte do seu sintoma, que era ter coriza mesmo. A coriza tá lá pra te livrar do bagulho. Aí você toma um bagulho, resseca aqui dentro os seus sinos, fica aquela coisa chupada. Aí você vai ficar com aquela tosse seca 15 dias, vai ficar com uma série de colaterais que você não teria se você focasse em hidratação, limpeza, tá ligado? Hidratação, limpeza, repouso, toma, come bem, blá, blá, blá. O antigripal é uma emergência, tipo, mano, eu preciso hoje de noite apresentar um trabalho na faculdade. Você toma. Mas não vai nessa de, ai, no primeiro sintoma gripal, eu tamanho de... você só tá cortando... O efeito que precisava
buba,
acontecer, mano.
Advogou contra o seu argumento ali.
Pô, mas daí você toma, e daí você fica com isso daí que você falou, mas daí em algum momento isso vai passar.
É, mas aí seria
pronto.
Três dias de resfriado viram 15 dias de tosse seca.
Não
por causa do Cimegripe.
Não
confia,
vira.
Confia.
Nunca aconteceu
confia
comigo.
Porque as suas mucosas aqui de dentro dos seus sinos vão tudo secar com catarro seco. Sabe, tem gente que fica meses com catarro dentro do rosto, assim, ó. Porque barrou a coriza que ia ajudar
não,
a expelir
não.
Esse catarro.
Bom,
pode acreditar.
Eu vou do argumento, fique com gripe, que pelo menos você vai pegar um atestado, ficar em casa,
pronto.
Assistir mais séries.
É
e
isso.
Aí depois você decide qual dos dois lados você vai fazer. Se você vai resolver.
Se me gripe
logo.
É o caralho. Aí eu tô resfriado. Banho quente pra fazer nebulização natural, natural do chuveiro ali. Faz nebulização, bebe muita água, repouso, alimentação, come uma canja. Esses remédios antigripais é pra emergência. Preciso performar, não posso estar com corrida. Demorou. Mas não toma isso como rotina, não, que não faz bem. Pergunta pros rinos. Como é? Rino pra. Como é? Sinorecororo?
Otorrino.
Otorrino laringologista.
E aquele rolê de você coisar no lado da narina e
fazer limpeza.
O do outro?
Limpeza de sinos.
Aí,
isso é eficiente, tá? Isso é eficiente.
Eu sou. Aí eu não sei, né? Porque eu sou esse tipo de pessoa aí, mano. Às vezes eu tô assim. Caralho, agora eu vou me expor muito aqui. Às vezes eu tô na rua andando assim, eu falo. Eu vou lá e.
Blum!
Vlau.
Já manda Vlau. O tomahawk.
Já sai ali, tá ligado? Na hora.
Na hora do almoço você mandou essa. Alguém acabou de fazer assim, ó, com a comida.
A Thaís fica bolada. Ele fala, não faz
isso. Você faz isso perto da sua mina?
Oxi.
Não faça mais, não faça
isso
mais.
Isso é um bagulho pra fazer quando tá sozinho.
É, não faça mais.
Olha
não
pra
faça
direita,
mais.
Olha pra esquerda e dá.
Mas isso é um relacionamento, mano.
Não, mas não pode fazer igual você fez.
O quê?
Aqui você vai colocar... Vai assoprar por esse e vai cair no seu dedo.
Ah, não, lógico.
É, tem que ser assim, ó.
Eu tô exagerando, é poético, ó. Poético. Plau. Não faça.
Aí o bagulho vai... Pá. Sai na hora, filho. Limpa aí, você não sente nada. Melhor
se
que você
fizer o simbolinho aqui.
Qual é aquele pentagrama?
Ah, faz o jutsu aqui, ó. Esse aqui é o jutsu de Satã, isso aqui. Você...
Caraca. Aproveitar o momento médico aí, mandar um beijo pro Drauzio Varela, que deve estar orgulhoso da gente nesse momento.
O Drauzio, o Dr. Alzio sabe que multigripe e cimegripe não é muito recomendado.
Dr. Vraunelas.
A família do agro, conforme eu ia dizendo, que veio lá do Pernambuco, se instalou em Feira de Santana da Bahia, estava sendo investigada desde 2019, eles apreenderam mais de uma tonelada de maconha com eles.
É maconha.
E eles tinham tirado, ali teve as contas bancárias bloqueadas na base dos 50 milhões.
Caraca.
Quem que ganha 50 milhões vendendo maconha? Vamos fazer as contas rapidinho? Tem os dons de fazer as contas? 50
assim,
milhões?
Eles tinham até assim, uma média de 50 milhões nas contas que sofreram...
Certo, bloqueios.
Bloqueio.
Lá.
Uhum. Então assim, né? Eles
pode ser que seja muito,
muito
mais.
Mais, tá ligado?
Pode ser que seja muito mais. É, 50... Deixa eu fazer a conta.
Ô, é um comércio que a gente podia estar explorando aí, hein,
divide
mano?
50 ainda não, milhões
crime,
por
né?
60.
É, ainda não porque é crime. Mas eu tô falando na questão de tipo, tá ligado?
Eu tô ouvindo vocês falando aí, ó. 50 milhões por 60 dá 833 mil. É... Por que que eu fiz essa conta?
Então onde você tirou 60, tá ligado?
Ah, é? Mesmo... É porque eu tirei por base um preço de flor cara no mercado.
R$60 seria?
Ah.
Tem mais cara, tem mais, muito mais barata. Mas tem mais cara que isso. Eu conheço pessoas aí que comprou umas flores de Copa Cannabis aí e pagou R$100 na grama, tá ligado? Caralho. Mas vamos falar que 60, eu acho que é um consenso que... eles vendem flor, né? O famoso skunk. Então pode ser 60.
E nesse valor tá incluso mil. Por causa da ilegalidade, né? Porque eu acho que se fosse um bagulho mais...
Seria muito mais barato.
Seria bem mais
barato. Muito mais. Nos Estados Unidos, uma grama legalizada, se converter do dólar pra cá... vai dar papo de uns R$20, eu acho, R$25, assim.
Caralho,
da melhor flor, né?
Sim, sim, sim.
Aqui tem um número de 800 e poucos mil, porque isso que eu tô falando é, tipo, eu acho que é da, se eu não tô fazendo a conta errada, 80 toneladas de maconha pra juntar 50 milhões, é isso?
Caralho.
Ou é 80 toneladas, enfim, pega o zero, bota a vírgula no lugar certo, mas você tá entendendo que é muita maconha.
Mano, mas aí entra uma dúvida que talvez ela seja muito idiota. Mas imagina, a polícia ela prende muita maconha. Certo. Muita maconha, muita. Eles queimam.
Alguns queimam.
Eles deixam. Mas e aí, a galera quando tá queimando lá?
Aí, filho, só bota pra tocar um. E eu. Mano, imagina, os caras vão queimar maconha de maior qualidade. E você fala, mano, onde que vai queimar? Vão passar de aviões.
Não, é nem isso, né? Você imagina todo... Porque, mano, tem que ser uma galera muito certa pra queimar essa quantidade de maconha.
Uhum.
E ficar só olhando.
É.
Não falar, posso tirar uma porcentagemzinha aqui pra um mês, só pra garantir.
Eu, de 15 em 15 minutos, olhei um vermelho já estralando, assim, eu quero de... Falar assim, mano, é melhor eu entrar lá na câmera ver se tá queimando ainda, hein? Os caras, Cauêzão, você já entrou faz... Nas últimas 2 horas você entrou 4 vezes, mano. Claro que tá queimando. Não, posso fazer meu trabalho? Na moral? Eu entrava lá. Deixa eu ver se tá.
Caralho.
Realmente é a maconha que tá queimando. Beleza.
Caralho,
beleza,
cara.
Beleza.
Que loucura, né? Olha o mercado que a gente tá perdendo aí.
Não,
né?
Faz muito tempo, né? Porque a investigação começou em 2019.
São 4 anos, mano.
Então.
É muita maconha, mano.
É
muita
maconha, mano.
A Bahia tem essa questão histórica com a maconha no Brasil, né? A região ali, de onde sai a...
E o cultivo era deles, né, também.
Uhum.
Nossa, só as fazendonas com os pezinhos.
Imagina o tamanho do terreno, velho.
Imagina o tamanho, quantos pés de maconha pra você juntar 50 milhas.
Aquela missão do GTA lá, que você tem que ir com o CJ lá.
Sim.
Queimar os pezinhos de maconha.
No Far Cry tem também.
É verdade. Caralho, você
teria... A praia do Danny Boyle tem também.
Quando o nosso, sei lá, qual futuro presidente ou rolar a legalização no Brasil, você vai pegar uma fazendinha?
Não tenho dinheiro pra comprar uma fazenda, né, mano? Tá fácil, assim. Se tivesse dinheiro pra comprar uma fazenda, porra.
Ia cultivar gado?
Não. Mas, assim, eu ia entrar no menu. Claro que eu ia entrar no ramo. Uma lojinha de bairro vendendo maconha tem que ter. Uma questão moral, tá ligado?
Mas aí tem que ver como vai ficar a parte moral também com os traficantes,
né? Tem dessas,
né? Tem, né? Porque, imagina só você chegando lá na biqueira com... um certificado. Então, irmão,
amigo,
agora...
Gente, desculpa incomodar, vocês não podem mais vender maconha no bairro, né? Porque agora eu abri uma loja e eu sou legalizado. Os caras vão falar, desculpa aí, senhor. Claro, vamos fechar.
Vamos fechar.
Não dá, né? Tem que rolar um negócio aí, né? Mas beleza. Família do Agro roda aí na Operação Cariri. Mais de 50 milhões de reais arrecadado com a venda de maconha.
Caralho.
Não sabemos quanta é, não sabemos a qualidade. Adoraria saber, inclusive. Se alguém, né, a gente tem caixa postal, não pode mandar maconha. Não façam mais isso, porque já fizeram. Façam mais isso.
É perigoso,
não
façam, mano.
Não tem nada a ver com essa história. Deixo claro aqui que se mandarem tóxicos pra minha caixa postal que tá na descrição, não fui eu que mandei, mano. Não fui eu que pedi.
Pediu.
Não tenho nada a ver.
O skunk, ele é o quê, assim?
O skunk é um
grupo de música.
Então. E eu ainda gosto dela. Eu amo essa música com a negra ali.
Caraca.
O skunk é usado... popularmente, como a maconha soltinha, né? Porque o padrão de qualidade brasileiro é tão ruim que, por padrão, quando se fala em apreensão de maconha, tá te falando de pren, né, mano?
Uhum.
Maconha é tijolo.
A perninha da barata.
Aí eles chamam de skunk quando você tem flores mesmo, assim. Alguns diriam, talvez, porque daí também essa é meio zona cinzenta, né? Não tem legislação que define o que é skunk, eu acho. Alguns diriam que, não, é uma espécie específica e tal.
Não, porque eu vejo lá o programa de aeroporto lá, do Casimiro reagindo.
Uh-huh.
Aí os caras, sempre que pegam, eles falam skunk.
Skunk, que é maconha não prensada, geralmente. Flor de alta qualidade, alguns chamariam de super maconha. Mas é só porque maconha. O padrão nosso é tão baixo que a gente tem como referência de maconha. Imagina, você tem gente que tá a vida inteira ali consumindo o bagulho e nunca pegou uma flor na mão, assim.
Tá ligado? Quando eu peguei a primeira vez foi bizarro também.
Eu também.
Você vê a parada.
A primeira vez que eu peguei era uma fitinha, assim, ó. Parecia um... não sei, mano, um bagulhinho assim de house, assim, tá ligado? Uhum. Um pacotinho de house, assim, só que cortadinho no meio, assim, né? Uma fitinha, assim, ó. E aí você fica, nossa, né, mano, maconha é um bagulho nojento. Bom, não é, né? É por aqui, é pra quem compra do Paraguai.
E você pega aqueles prensados que, tipo, ele sem vida, né, mano? Ele é todo marrom, assim, sabe? Você vai tirar, você acha até umas pedrinhas, tem que ficar limpando as paradas, sim, sementinha. Sim.
Não, hoje em dia a gente consegue ter acesso a uns negócios que é o que consideraria um skunk, né? Que é só maconha. Enfim.
Doideira.
Talvez o chat esteja discordando de mim aí, mas aí você cria seu podcast e vai falar de maconha nele, amigo.
Caralho, hoje o programa, ele tá no nível. Que é isso, tá ligado? Se você tá achando ruim, cria aí o seu
não
programa.
Não, é verdade. Nós valorizamos a sua presença aqui, entendeu? A não ser que você seja contrário à nossa opinião com relação à nossa próxima notícia.
É, mas a galera tá falando aqui, se não é prensado, é skunk. Skunk é flor no geral.
Então, é isso aí, mano. É, a nossa próxima é uma daquelas polêmicas que vão dividir 11% da audiência, tá bom?
É, os 11% agora vão ficar atacados. Já
vão ficar atacados. É, no Alabama reconhecidamente conservadora pra caralho. Um estado extremamente conservador dos
Estados
Unidos.
É o da música, né?
Sweet Home Alabama!
Essa é a música mais famosa que fala de Alabama, né?
É verdade. É, o Alabama tava lidando com um caso, olha que coisa mais patética. Numa clínica de fertilidade, um funcionário foi manusear ali uns embriões, e o embrião ali, no caso, numa clínica de fertilidade, quando alguém pegou um espermatozoide, pegou um óvulo, fez assim com uma science beat, um entrou no outro, já tá fecundado, beleza? E aí, no manuseio disso, a pessoa derrubou, se descuidou ali, e alguns dos embriões que estavam encomendados, eram 3, se não me engano, eles foram perdidos.
Certo.
Os donos dos embriões, ou futuros pais, quiseram processar a clínica sob o argumento de, tipo, assassinato. Porque são vidas, porra.
Ué, mas...
Se você matou um embrião, você tá matando uma vida. Pra alguns ultraconservadores, uns cogos da vida, é literalmente isso. Um embrião já é uma vida. Se você, tipo, tal, é um assassinato.
Deus já jogou a alma.
É, Deus já fez o... Mas era mais o conservador, o cogos... Era um homem fazendo assim com duas seringas. Assim. É, mas Deus tava lá esperando esse momento.
Deus
pra...
fez pim, perilim, pim, pim.
É, isso ela vinha. Deus fez dorme.
Não vai ter contra, né? Porque a gente sabe que Deus criou primeiro a galinha, não o ovo.
Tem dessas, né?
Porque se ele tivesse criado o ovo, ele ia precisar de uma galinha pra chocar o ovo.
Exatamente. E pra essas pessoas, um ovo já é uma galinha, tá? Pro Cogos, por exemplo, se o embrião é um ser humano, um ovo é uma galinha, né? Você tá com o ovo na parede, ai, matou uma galinha, entendeu?
Quando o pessoal, o Buba fazendo aniversário, a gente estourando ovo nele, tá fazendo...
É isso.
Matando...
Genocídio.
Genocídio de galinhas.
É. Acontece que agora, dentro dessa ação, abriu-se essa discussão, mas é ou não é vida? E aí uma corte do Alabama julgou procedente que sim, um embrião é uma vida, pra poder dar argumento pra que esse processo corra e alguém seja condenado por ter matado 3 embriões.
Mano, pensou que uma pessoa vai presa por causa disso, velho?
Pensou,
mano? Não faz nem sentido, porque o cara podia falar, ô, irmão, desculpa aí, eu escorreguei aqui, bati no bagulho aqui, bate uma punhetinha aí rapidão aí, só pra mim ter mais um estoque aqui do seu bagulho.
É isso, punheta inclusive é holocausto, né? As pessoas que acreditam, que concordam com isso, aquele 11% de vagabundo, tô zoando, aquele 11% da nossa audiência que concorda, que eu queria trazer de novo aquele dilema que já falamos aqui, que é um dilema clássico, que é, beleza, vamos supor que essa clínica começa a pegar fogo, load.
Certo.
E aí, mano, se você não sair de lá em um minuto, você vai morrer. Você pode ajudar alguém na saída, assim.
Uhum.
A clínica está pegando fogo. Dentro de uma sala tem 7 embriões desses e uma criança de 4 anos. Aí você só pode salvar um, tá ligado? Quem que você salva?
Criança de 4 anos.
É porque é uma vida, né? Mas, ué, mas os outros são 7 vidas. Como assim? Você vai trocar 7 vidas por uma? Você tem que salvar um pote de vidro com 7 embriões, né?
O conservador de extrema-direita, ele... age ao contrário. Ele quer salvar quando ainda não nasceu.
Isso.
Aí depois que nasceu, foda-se.
Ele abandona, né?
Não tá nem aí. Se bem que o conservador acho que ia fazer isso mesmo. Eu vou salvar esse embrião. Deus me livre, eu tenho que cuidar de uma criança, né?
Verdade.
Eu acho que ele salvava um embrião só pra...
Se uma criança fica doente nos Estados Unidos e não tem dinheiro pra pagar o hospital...
Morre.
Ela morre.
Foda-se, morre, foda-se.
Caralho, cara.
Tá ligado? Então é isso. É um precedente perigoso. Os Estados Unidos vivem... Na verdade, isso também tem a ver... Essa discussão moral se o embrião é uma vida ou não, claramente ela tá acontecendo por causa da questão do aborto. Sim, lógico, sim, é sim. Óbvio. E países, estados ultraconservadores nos Estados Unidos têm essa questão aí de querer, inclusive, proibir que a mulher faça um aborto, interrompa uma gravidez em caso de estupro, em caso do... Já viu que o feto vai nascer sem cérebro. Eles, não, mas a vida é sagrada. Eu vi uma política americana postando no Twitter falando... colocou, assim, dois ultrassom de gravidez. Este é de um bebê... Que nasceu de um casal normal e este é o que nasceu de um estupro. Você vê diferença? Ué. Tirar qualquer um deles é assassinato.
Caralho. Meu Deus do céu, mano.
É isso, mano.
As pessoas elas deixam a discussão tão simplista rasa, e rasa.
Simplória.
Caralho,
é simplória, cara. Mesmo, tá ligado? Mas é isso aí. Simplório, por exemplo, como querer chamar o Lula de antissemita agora. É tão simplório, é de uma simplicidade tão burra, porque você usa o termo, mas não sabe como explicar ele.
Sim.
Como que você explica... Qual que é o antissemitismo na fala do Lula? Não tem. Mas isso é o que está sendo feito, está sendo dito por algumas figuras proeminentes da extrema-direita brasileira, inclusive o Kim Kardashian lá do MBL, que falou isso. Que falou que o Lula é um antissemita e tal. Nós vamos entrar nesse bloco daqui a pouco. Mas fica essa discussão que eu queria saber por parte de 11% aí da nossa audiência.
Vamos ver lá depois.
Qual é a sua justificativa? Votação. Você acha mesmo que uma pessoa precisa ser presa por assassinato se ela derrubar um vidro com um embrião? Óvulo e um espermatozoide feito assim, ó. Assassinato.
Quando você vai fazer aqueles exames lá de saco, lá que eu esqueci o nome agora. Como é o nome, Bubra? Aquele exame que você passa o raio-x no saco lá pra ver o...
Espermograma?
Espermograma, tá ligado? Então você não podia fazer, teoricamente, isso daí de ir na salinha lá, encher o potinho.
É só um. Tá ligado? É que não, mas aí não fecundou ainda.
Não fecundou ainda.
Então, mas é um possível.
Então.
Não, possível. Está caminhando para isso, né?
E aqueles...
Essa galera também é contra a masturbação, obviamente.
Com certeza. Mas vai falar para uma pessoa, você não pode abortar, e a pessoa falar, então cuida do meu filho, então eu vou ter, você cuida. Aí não dá.
Cara, é perigoso porque tem a pessoa, né? Tem um juiz. Que deu essa não é sentença o nome, né? Mas que declarou isso.
Uhum.
E daí ele fala aqui, ó, chama Jay Mitchell, né? Ele fala aqui, ó, acreditamos que cada ser humano, desde o momento da concepção, é feito à imagem de Deus.
Ai, meu
criado
Deus.
Por ele para refletir sua semelhança.
Feliz.
Mano, como que um juiz fala isso,
velho? O juiz tá falando isso? Os Estados Unidos é doente, mano. Nossa, os Estados Unidos, cara, é completamente doente, mano. Que porra é essa, juizão?
Loucura, né?
Toma no cu, mano. Chama o VAR pra esse juiz aí, mano. Por falar, olha só, nem foi de propósito que eu fiz essa ponte, hein? Porque eu falei de VAR.
Eu queria
dar um informe aqui pra vocês. Porque eu sei que quando a gente cita futebol, metade da galera presta atenção, metade dá risada, né? Porque a gente, às vezes, comete umas micagens. Mas você sabia, Lodi, que eu já fui pra duas finais de Champions League?
Sério?
Ao longo desses anos todos aí, né? Mês que vem eu vou fazer 14 anos de internet. Eu já fui pra Cardiff. Era Cardiff, no País de Gales. E fui pra Ucrânia também, pra Kiev, pra ver a Champions League, né? É como se fosse a Libertadores Europeia, né? A final do campeonato que junta os times da Europa. É muito forte, é muito sinistro. E como o nível do futebol de clubes, pelo menos, lá é muito alto, pô, a galera, o ultra fã de futebol vê uma final de Champions como mais importante que a final do Mundial de Clubes, por exemplo.
Sim, tem a galera que adora, mano.
É, a Champions League é foda. E se liga nessa aí você, mano. O Sportsbet.io tá com uma promoção pra levar um de vocês pra ver a final da Champions League.
Só
e
isso.
Não tá, e não é um bagulho mirabolante de participar, não, tá? É o seguinte, ó, bota na tela aí, ó. Se liga na tela aqui, ó. Você na maior final do mundo. Ali tem a bandeira do UK, né? Tô supondo que vai ser nessa região ali, Inglaterra e tal. E aí é o seguinte, mano. Novos usuários no seu primeiro depósito, você quer participar. Primeiro que, se você tá betando, você tá concorrendo e tá valendo, não
Exato.
É? Não é uma promoção que você vai, tipo, gastar o seu dinheiro só pra participar da promoção.
Não.
Você vai betar. E se você acertar resultados, você ganha. Então...
já tá ali participando tranquilo, né?
Eu quero até citar aqui, porque como eu sou o leigo do futebol, né? Eu não quero falar nenhuma besteira, porque não vale só para bets na Champions, não. É, ela vale também para uma série de outras. Aqui, ó. Se você tiver betando R$25 na Champions League, na Liga da Europa ou na Conference League, se você entrar no nosso link, clicar ali no participar ou escaneando o nosso QR Code, você faz o seu primeiro depósito de 25 pratas.
A partir de 25 você já tá...
Isso, já tá... Não. Você tem que usar o código, o cupom.
Certo.
O cupom é EUNAFINAL.
Boa.
Maiúsculo. fez o seu depósito, ativou o cupom Eu na Final, betou em Champions League, Liga Europa e Conference League. Lembrando, você está apostando, você pode ganhar ainda.
Ah, mas é para qualquer mercado de futebol. Eles ampliaram agora.
Ah, agora dá para qualquer mercado?
Ai, ficou mais melzinho. Cara,
então novos usuários que fizeram seu primeiro bet de 25 pratas estão concorrendo, usando lá o Eu na Final, estão concorrendo aí pra Champions League, pra final da Champions com o Sportsbet, tá?
Aí só não vai valer mesmo mercados especiais ou super especiais da UO e fazer apostas múltiplas, também não pode usar uns free bets que eles dão em outros.
Perfeito. É o seu primeiro depósito, usou o código, vê todas as instruções direitinhas aí, escaneia o QR Code e a partir de 25 pratas, primeiro que, como eu disse, mano, já tá concorrendo dessa... No próprio bet, né? Esses dias aí, por exemplo, eu perdi uma moeda que eu betei no Corinthians, o Corinthians é uma fracassa. Aí teve São Paulo e Santos, e a odd do Santos tava gigantesca. Eu botei, acho que 100 prata no Santos, eu ganhei tipo papo de 600 reais, mano. Uhum. Ninguém acreditava que o Santos... Lógico, eu não tô falando que a gente sabe o que vai dar, né?
Sim.
Sempre ter a responsabilidade, entender como funcionam apostas esportivas. Mas assim... Se você tava pensando em entrar nesse mundo, eu não vejo incentivo maior do que concorrer aí pra final da Champions League.
Tem a viagemzinha, tá com o passaportezinho em dia. Lembra?
Passaporte em dia, não pode ter sido apreendido pelas autoridades por ter vacilado com, né? Fala, Buba.
Não, imagina ganhar uma viagem com tudo pago, é pra Londres.
É Londres, tá? Oh. How come every time you come around my London, London Bridge, when I go down like that? Tá? Então, usa o nosso QR Code, link na descrição, não deixe de participar.
Fixado no chat também.
Fixado no chat também. E se qualquer um de vocês acabar indo pra Londres, me dá um salve diretamente de Londres falando, obrigado por ter avisado, hein?
Marca lá, Gabo, desce a letra show.
Imagina ganhar uma viagenzinha pra ir com a final da Champions inclusa pra Londres. Caraca. Por 25 prata.
A gente já deu quanto? Três? Duas viagens que saiu, que a gente falou aqui?
Já fizemos viagem pra NBA.
Pra NBA, a gente foi pra Los Angeles.
Fomos pra LA, né? Com o ganhador. E o bagulho é quente, mano. Sportsbet.io, o bagulho é sinistro, tá? Então dá uma conferida lá. Certo?
Aproveita, tio.
Seguinte.
Bora lá, então, começar.
Lula lá! Brilha uma estrela, Lula lá! É o seguinte. Até hoje tem gente... por exemplo, ontem, eu vou abrir um parênteses, ontem saiu meu vídeo no Chevetalks, eu e o Patrick Maia, abraço pro Patrick Maia, um cara que eu gosto pra caralho, trocando uma ideia sobre vida, carreira dentro do Chevette dele. É muito legal o quadro. E eu tô dando um exemplo de, quando eu apareço em outros lugares, sempre tem alguém falando pra falar assim, mas falar mal do governo eles não falam, não acompanha nós.
Não tá acompanhando
nós. O Lula está à nossa direita, o Lula está muito à direita do Daily Show. Para que saibam, tá? Então, assim, ninguém tem rabo preso com o PT e com o Lula, não. Demorou?
Caraca, a galera acredita nisso, né, mano?
Acredita, é doideira. Acredita pra caralho. Só que a gente fica dividido entre a cruz e a espada. Se não critica, rabo preso. Se critica, faz um L agora, Otário! Faz um L! E sabe o quê? Eu vou continuar fazendo mesmo. Porque frente às opções que vocês estão oferecendo, é tá o L foda. Mesmo. E aí a fita é a seguinte, na política internacional, o velho já não liga pra... Né, vou falar mesmo e tacando a merda no ventilador.
Foda-se.
É isso, entendeu? E aí foi lá e comparou mesmo o genocídio lá na faixa de Gaza com o genocídio praticado pelos nazistas. Lógico, pessoas mais ponderadas diriam até, pode ser um pequeno exagero, porque existia uma profundidade muito maior de extermínio ali na época do... Beleza. Daí a achar que isso é um escândalo e que o Lula cometeu um erro diplomático que vai custar ao Brasil uma série de sanções. Que sanções? O que nós estamos importando de Israel? Fala pra mim. Que sanções? Aí teve essa notícia que saiu que, por causa da fala do Lula, excursões religiosas para Israel, tais quais as que o Edir Macedo faz, por exemplo...
Sim, aquela galera que ficou... Lembra que teve uma influenciadora
que ficou presa lá? Estariam ameaçadas.
Qualquer igreja faz essas...
Estariam ameaçadas. Então esse é o grande problema de ter falado de Israel?
A gente vai perder a caravana?
O Edir não vai poder fazer caravana pra ir botar a mão na parede lá do... o muro... mano.
Pior que eu acho que ainda isso nem vai rolar, tá ligado? Porque quem não vai poder entrar é só o Lula.
E o Lula é persona não grata, né? Aí tem uma série de memes que estão fazendo, porque o brasileiro os caras não entendem que quando você mexe com o Brasil, você ativa um bagulho do...
O
assim,
brasileiro é foda,
A maneira que a gente se manifesta na internet, a gente é
como
foda.
Como diria o Van Diesel, né?
This is Brazil!
É bizarro como a gente conseguiu dominar, né, a internet, mundial. O brasileiro, ele tem a sua marca lá. Teve aquela guerra, a terceira guerra mundial de memes.
Sim.
O Brasil tava lá. Sim. Porra, mano, é muito doido.
Buba,
isso.
Você mandou um linkzinho com aquele compilado de...
Mandei, tá aí um pouco, deixa eu mandar de novo.
Tá, reenvia pra nós aí pra gente ver algumas das reações, né? Primeiro que, aí, enquanto a gente pega isso daí, a extrema-direita mundial começou a fazer o que faz de melhor, que é mentir.
Sim.
Que o fundamento deles é basicamente, nós não gostamos de minorias, nós queremos poder matar todo mundo, é isso. Aí eles usam uma série de floreios pra justificar isso. E geralmente esses floreios são, além de tudo, mentirosos, né? Aí agora o perfil oficial de Israel...
Nossa.
É, um terceiro perfil, um outro perfil, tinha tweetado assim, ó, a bandeira do Brasil,
uhum,
com a legenda, o que vem na sua cabeça quando você vê essa bandeira? O perfil oficial de Israel citou esse tweet falando... Nossa. Isso antes ou depois do presidente deles ser um negacionista do Holocausto.
Meu Deus, mano. Quê?
E o pior que tinham falado que o Israel ia tentar usar essa fala do Lula pra usar essa narrativa a favor deles, tá?
Sim, sim.
Porque eles já fizeram isso outras vezes.
É sempre assim. É sempre assim. Negacionista do Holocausto.
Mano, eles já pegaram uma parada e transformaram totalmente em outra pra encaixar na narrativa.
Inclusive,
eles falaram que o Lula apoiou o Hamas. Mano, não, no vídeo não, ele fala contra...
Ele condena o Hamas. São fake news e essa é a espinha dorsal da extrema-direita.
Sim.
É viver um mundo de mentira pra justificar uma agenda muito mais sinistra, que eles não gostam de falar em voz alta, tá ligado? E aí, o brasileiro reagiu, naturalmente. O brasileiro reagiu. Com toda a sua irreverência para falar sobre essa acusação de que agora o Lula é um negacionista do Holocausto. Porque é aquela história, né? Inclusive, eu vi até a gente fazendo meme com isso. Uma bomba americana é uma bomba da democracia.
Sim.
Uma bomba russa é uma bomba do mal. Uma bomba ucraniana é uma bomba do bem. Uma bomba de Israel não pode nem falar que é bomba se não é antissemitismo. não é bomba. Não. Olha lá o antissemita. Vão tomar no cu de vocês, tá? Todo zionista, todo sionista e apoiador do Netanyahu pode dar a mão e ir pra casa do caralho. Mas, em vez de ir assim com o Ad Hominem, que é a minha especialidade, o brasileiro foi com a irreverência, né? Então a gente vai ler aqui algumas das reações.
Aqui tem uma aqui, ó. Um tweet fala assim, ó. Se segurem na poltrona, sanções a caminho, num vídeo do Netanyahu, né? Daí uma pessoa falou assim, ó, a sanção, nenhum filme da Gal Gadot em exibição no Brasil.
pois é, grande israelense Gal Gadot aí.
Era Record perdendo a maioria, né, das novelas dela.
Pois é. Olha isso, aqui eu vou ler tweets de terceiros, tá? Primeiro eu tenho que clicar aqui, beleza, que eu não tô nem logado no Twitter. Vamos lá. A menina com a bandeira de Israel tweetou... O Hopi Hari é um país mais legítimo que Israel. peraí. Vamos separar as coisas, tá? Ao povo de Israel, que inclusive existe até quem condena, né, o Netanyahu.
Tem muita gente.
Gente que tá contra o Netanyahu, tá? Então, deixando um disclaimer claríssimo aqui, apesar das distorções de extrema-direita que vão querer pegar isso. Nós estamos criticando sionistas e apoiadores do Netanyahu.
Exatamente.
Pessoas que acreditam que o Estado da Palestina tem o direito de dizimar... Que o Estado de Israel tem o direito de dizimar palestinos, tá? O Hopi Hari é um país mais legítimo que Israel, beleza. A outra tuiteira disse, coitado do Lula, quando não é o mendigo Givaldo do leste europeu pedindo pix? Tá falando do Zelensky. É os capachos dos Estados Unidos enchendo o saco.
Caralho, cara.
Daí tem outra.
Mendigo Givaldo!
Mendigo Givaldo é foda.
Daí tem outra que é da Ana Zappa. Né? É. Ela fala, entre aspas, ai, o Lula não pode entrar em Israel. Daí ela fala, comemora o gado. Meu amor bovino, o Bolsonaro não pode entrar em nenhum país porque tá com o passaporte apreendido.
Né?
O Bolsonaro, mano, nunca... Meu Deus do céu, mano. Essa galera é bizarro, mano. Eu não consigo entender como eles chegam nesse nível. Tá ligado? Tipo, de defender Israel, irmão, você tá morando num lugar onde tem tanto problema, você tá se preocupando com Israel lá, de o Lula não poder entrar lá, mano.
Pois é.
Caralho,
aí
cara.
O Dr. Eli David, que deve ser uma figura proeminente da extrema direita, diz, breaking, presidente antissemita do Brasil, Lula da Silva é declarado persona não grata em Israel. Aí a tuiteira falou, antissemita não, porque ele mita, até demais.
As mitadas.
Ah, e pra que conste nesse corte aqui também, eu disse, quando o Lula falou aquilo, eu encomendei no Mercado Livre uma urna eletrônica só pra ficar apertando 13 confirma, demorou? Aí um perfil aqui, que eu não vou nem citar o nome, que é um desses fakes de extrema-direita, porque assim, ser de extrema-direita já é canalha, mas ser um anônimo de extrema-direita que usa perfil fake, você é o pó de bosta do cavalo do bandido, você é a raspa do assoalho, você não vale a merda que eu cago, mas beleza. Aí um desses perfis que não mostra a cara e é influente na extrema-direita disse... O povo brasileiro repudia os terríveis declarações de Luiz Inácio. O povo brasileiro está com Israel. Aí a menina falou, não estamos não, fale por você, sua Kenga.
Ô, Kenga entra nas palavras que a gente tava falando lá mais cedo.
Kenga, oh, e Kenga dá pra usar, não, é gíria regional.
É gíria regional.
O Netanyahu tweetou umas ladainhas lá no alfabeto dele. Não que usar o alfabeto dele seja uma ladainha, você entendeu, né? Aí o cara só usou um meme que é um dos meus favoritos, que é quando você só usa essa imagem, que é um trecho de um livro, que tem um travessão escrito, disse a putinha. É muito bom isso, mano. Disse a putinha.
Pô, e teve todo o movimento também dos brasileiros mandando vampetaço, né? Com a palavra cessar fogo na rola do vampeta.
Sim. Censurando, sim, né?
Luciano, vou ler o tweet do Luciano Huck aqui, ó.
Meu Deus, lá vem o sapatênis que
Luciano
fala.
Huck, lá vem, o Talking Sapatênis.
Meu Deus, mano.
Sou judeu. Defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado palestino. Criação de um Estado palestino? Eles estavam lá antes de Israel, mano. Você é a favor da criação do Estado palestino? Bem-vindo a 3 mil anos atrás. Milhares de anos atrás. É o contrário, tá, Luciano? Foi a criação de um Estado israelense dentro do território palestino. Não vamos confundir a ordem dos fatores, pois porque ela altera o produto pra caralho, tá? Beleza. Sou um democrata. Sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do presidente Lula. O que aconteceu em Gaza hoje é uma tragédia humanitária. Yada, 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 lero, lero, lero. Aí o cara falou assim, faz um quadro lá, Luciano. Pede pra eles dançarem e se forem bem, você reconstrói tudo, seu arrombado.
Meu Deus, cara.
Ai, meu Deus do céu.
Pô, a galera, o brasileiro, ele tá no nível, mano.
Aí um cara, aí o Pop Time tweetou, Israel declara Lula persona não grata. Aí o cara falou, se pelo menos Israel existisse, né? Mas é isso, é controvérsia. É, Guilherme disse assim, ó, Israel diz não a Lula. Porém, infelizmente, Lula não havia lhe perguntado nada. Israel, não, ele não quer, tio. Tô nem falando com você, vai tomar no seu cu, mano. Ah, se fuder.
É, aquele lá do Lula dos 190 e poucos países lá também é muito bom, mano. Esqueci agora.
O Lula podia entrar em 192 países, agora depois da sanção de Israel, ele só pode entrar em 192 países. Povo israelense, ninguém tá assistindo isso. Povo israelense não tá assistindo isso, mas você entendeu.
Ah, e se tiver, você tá ligado.
É igual quando a gente fala de Santa Catarina, né? Você sabe que é por causa da fruta podre, não é por causa de você, mano. Tá ligado? Ai, Cauê, sou judeu, me senti ofendido por você falar que Israel não existe. É uma piada do Twitter em resposta a uma afirmação caluniosa sendo feita contra um brasileiro conterrâneo seu aí. Beleza. Próxima. Puta, tem umas coisas aqui que é controvérsia demais pra ler, mano.
Meio que isso.
É, tem umas que é complicado, né, mano?
Tá bom.
Mas só um comentário também. Quando o Humberto veio aqui, ele comentou que o Lula não podia afrouxar, né? E continuar pra frente. E daí ele foi lá, não sei se foi no mesmo dia ou um dia depois, que ele denunciou Israel pra Corte Internacional de Haia também.
E o Lula fez isso?
Fez, velho.
Caralho, não chega falou essa urna logo pra eu apertar.
Falou que não vai se desculpar também.
Então, sabe quantos grandes líderes mundiais, além do bostinha do Netanyahu, se manifestaram contra o Lula? Nenhum, tá? Pra que saibam, ele falou um absurdo tão grande que a Merkel não falou nada, o Macron não falou nada, ninguém falou nada, tá? Então, só pra que saibam, tá? Quem tá falando é os lunáticos de extrema direita, Netanyahu's da vida e derivados.
É só os deputados aqui que tá juntando assinatura pro impeachment.
Ah, tem dessa.
Mano, eles sabem que não vai dar em nada. Isso.
Não vai.
É só pra eles fazerem força política pra eles mesmos.
Os mesmos deputados que fizeram vista grossa quando teve merda do governo Bolsonaro se reunindo com neonazi, neta de funcionário do Hitler. Tá? Para que saibam. Lula, persona não grata. Jair, persona não eleita. Olavo, persona não viva. Muito bom o brasileiro. Certo? Aí, diante dessa... Essa é boa. diante desse tweet de Israel, ah, isso é antes ou depois do Lula ser um negacionista do Holocausto? Aí alguém tweetou, fun fact, o Lula é mais velho que Israel. É verdade, né?
Caraca, cara.
Israel é... Uhum. Verdade, né? O Israel acabou de chegar, tá querendo... Tô zoando.
Caraca, cara, é isso, né? A gente tá acompanhando essa parada toda.
E, inclusive, depois que o Lula fez, 26 dos 27 países da União Europeia pediram pausa humanitária na guerra também.
Olha aí,
toma, ó. Toma.
Depois disso, o EUA vetou pela terceira vez.
Pela terceira vez, porque tem o poder do veto, exatamente.
Caralho, cara.
A ver, temos mais bubas? Acho que a gente devia?
Não, acho que tá bom.
Aí o Netanyahu tweetou... A pessoa mandou uma imagem bem de zap, assim que tá escrito, choro de puta, Deus não escuta. Beleza, e por aí vai, mano. Por aí vai, tá ligado? Pra mim, essa é finir, passa a conta e fecha a conta e passa a régua. O Netanyahu que
eu
se
fico
exploda.
Pensando na galera gringa, tá ligado? Vendo esses bagulho, vendo os vampeta e tipo, mano, o que que tá acontecendo?
Sabe
o
que eu sinto?
Isso?
Eu sinto de verdade, posso estar enganado. Eles se dividem entre um ódio do Brasil, sabe, essa gentinha... E uma sensação de, caralho, eu queria poder fazer parte disso, mano.
Sim.
Eu vi um gringo falando isso. Eu vi um gringo falando que ele visitou o Brasil, adorou, e que a sensação que ele mais tinha era, mano, eu queria fazer parte disso. Olha isso, mano. Olha as pessoas como elas são, sabe? Elas são engraçadas, divertidas, bonita, legal, simpática, tá ligado? O brasileiro
comida boa
é foda
pra caralho.
É, mano, entendeu? É assim que o gringo se sente. Você fala, ah, esses marginais, eu tô ligado, gringuito gelado. Você tá aí nessa terra gelada aí, você não sabe nem o nome do teu vizinho, amigo. Aqui no Brasil o bagulho é louco.
Pô, eu vi um vídeo de uma americana lá falando que não podia pegar o limão, mano, no pé, tá ligado?
Tipo, da cadeia.
É, então, eu fiquei, caralho, mano, você tem um limão. Eu quantas vezes já não pulei um murinho pra pegar uma jaca?
Sim.
Pegar uma banana?
Sim.
E não, lá não pode. Lá não.
Propriedade privada, o texano vê entrou uma raposa no jardim dele, ele já pega a espingarda, Marta, pega a espingarda pra nós caçar, entrou no meu quintal, posso.
Tá maluco, mano.
Fala, buba.
Os caras devem ficar torcendo pra alguém pisar na grama deles pra eles poder usar a arma, né?
Essa caralho.
Essa aqui, ó. Vem, Halloween, vem. Ó, o docinho pisou. Tchau! Vem, tem bala. Tá ligado? Tem bala.
Não falei
vem.
Qual.
É, entendeu? Então é isso. É vampetaço mesmo neles, entendeu? E aí, até agora, a única sanção, possibilidade de sanção real é talvez o Edirma Cedo não possa levar crentes para Israel. Vai no templo dele. Ele trouxe os tijolos de lá. Vai no templo dele.
Eu ia falar isso. Se Israel de repente olha e fala, irmão, vocês têm aquela templo de Salomão, não vai levar embora. Fala, pô, leva.
Vou levar.
Leva. Pega um helicóptero, puxa o bagulho, leva, igual um desenho animado.
Pega a Igreja Universal e põe em algum lugar que é de vocês por direito, tipo a faixa de Gaza, né?
Leva pra lá.
Tô brincando, não é de vocês por direito, essa é a brincadeira. Vamos ler mensagem?
Vamos ler mensagem.
Bora pro superchat. Vamos ver os 11%?
Vamos ver os 11%? Caraca. O Jonathan William disse, fala meus camaradas, últimos dias para adquirir o seu par de brincos em promoção na Artívoro. Apenas produtos únicos e diferenciados, tudo feito com muito esmero e manualidade. Promo acaba dia 29 de fevereiro, agora, em uma semana. _ Artívoro. Artívoro. Artesão da nossa audiência, confere lá e compra um brinco com o mano, certo? A Revolustore, inclusive, que nós estamos portando aqui, falou assim, ó, só pra avisar que nós estamos com uma coleção nova de camisetas que são as Revoluções Periféricas. São três estampas, Sankara, Che e Paz Entre Nós, certo? Se você usar o cupom DL Show 15, eles te dão 15% de desconto no site todo.
Foda.
Muito da hora, mano.
Foda.
O Augusto Sala disse, salve dessa letra show, no Notfest, ou que Notfest Brasil, na Spirit Out, que é essa música que eu tava cantando na hora de abrir a roda, no exato momento que o Cord escreveu, eu explorei pra esse momento em toda a minha vida, eu fui interrompido por um mano que chegou bêbado pra caralho. Aí é foda. Porque é icônico esse momento da Spirit Out, tá ligado? Quando o Slipknot vai tocar Spirit Out, tem essa parte que fica... Wrapping my face and everything. Aí vai sobrando... Fuck me! I'm all on the venomous! Fuck me! Tá ligado? A música tem essa explosão. Então ele sempre faz assim, ó. Nessa parte, a guitarra fica... Fica uns 3 minutos assim, enquanto o vocalista e o resto da banda vai organizando os caras baixa. Aí eles botam uma multidão pra baixar, assim, ó.
Foda.
E quando estoura, todo mundo levanta e sai. Ah, mas não é porradaria.
Mas por que o cara bêbado estragou dele?
Ah, o cara devia estar do lado dele causando, sei lá.
Ah, tá.
É foda, né, Augusto? Eu nunca vi o Slipknot ao vivo, também tem essa vergonha.
Eles já vieram bastante pro Brasil e eu acho que vai vir de novo, não é?
Vem no Knot Fest, eles vão tocar, fazer dois shows um dia depois do outro, assim.
Não acabou o Slipknot ainda?
Acho que vai acabar, não vai não?
Tá em vias de, pelo que eu vi, uma entrevista recente do Corey Taylor. Você que é fã e não sabe, Corey Taylor não aguenta mais a estrada, quer ver a próxima filha crescer e tá falando já de, ó, mano...
Mas as máscaras...
Season finale aí,
as
mano.
As melhores máscaras eram as do começo. Season 1.
Gen 1er, você é Gen 1er, Slipknot Gen 1er? Você
Pô, eu só parei nessa aí. O Slipknot é tipo Carreta Furacão, né?
É tipo Carreta Furacão, exato.
Caralho, cara, você parando pra pensar, tipo...
Exatamente. E o percussionista, que era do... O percussionista que era do narizinho aqui, assim,
Ele fazia uma punhetinha com o nariz,
No final do ano passado ele saiu da banda. Ele meteu a boca no trombone e falou que a banda inteira odiava ele, que ele era maltratado pra caralho. Que ele sentia a maior bosta lá dentro.
Mas tipo assim, peraí, mas... É. Maltratavam ele porque ele era...
Não sei.
Eu acho que ele era a máscara mais paia. Deve ter esses...
Os caras fazendo, estão tirando cachimbo pra bater esses tamborzinhos aí, sei o que é.
Ele e o palhaço, né? O palhaço, eu não gostava do palhaço não, que era um palhaço que ficava batendo
mas
no...
Eu, mas se não me engano, esse cara, Sean, ele é um dos fundadores da banda e tal, ele é meio empresarião, pá.
Ah, mas até aí você pode tirar um empresário também, pô.
Foda-se.
Porque as máscaras mais da hora era do Joey... A do Cortei lá, o vocalista, era da hora.
Sim.
Eu lembro de poucas máscaras, mano. Tinha essa da punhetinha do nariz, são 9, né, mano?
A do baterista era aquela sem expressão nenhuma, né?
Ficava sinistro porque contrastava com a brutalidade
do cabelo dele também.
Mas acho que a primeira do Corey Taylor com dread é a mais
animada. Era legal, muito foda.
Aquela é animal.
Aquela branca que ele colocou depois que tinha só o bagulho no olho assim, era meio fraca.
E o Slipknot tomou uns caminhos... Que...
E a concorrente? Não tinha a versão deles lá, o Mushroom Red?
Mushroom Red, né?
Eu lembro que
não
tinha.
Não chega a
sabia
ser...
Sabia que aqui no Jundiaí também tinha o Tonk Pills.
Sabia.
Era a versão do Slipknot?
Era.
Caraca.
Uma coisa que vocês não sabem é que um dos membros da banda cover hoje trabalha no Podpah, mano.
É verdade. Caralho. Verdade, mano. Verdade.
Salve pro Brilhoso, mano. Ele gosta que divulgue isso, eu já falei disso no...
Já foi.
Eu falei disso no... Quando eu fiz o De Carona Podpah, eu comentei sobre... E o Brilhoso tava no carro de trás filmando. E eu comentei sobre o Brilhoso ter sido membro do Slipknot cover e tal.
Ah, então você não cortou no vídeo? Então?
Não sei se cortou. Aqui revelou. Não cortou, não!
Revelou.
Valeu, Augusto, pela sua mensagem. Ele diz, Cauê, tá no meu close de jardim... Ah, tá. Eu falei pra galera me adicionar nos seus close friends né? De tempo em tempo eu recebo mensagem de alguém que eu não sigo... Mas tá lá um anel verdinho em volta dela, que ela me pôs no Close Friends dela. Façam isso, todos vocês. Me botam seu Close Friends aí. Principalmente se você posta coisa legal, assim, tipo, bagulho adulto, tá ligado?
Ah, eu dou um follow, mano, nos parceiros, às vezes. Eu dei um follow esses dias nos amigos aí que começou a postar uns bagulho lá, que eu falei, mano, não dá, mano.
Vamos discutir essa etiqueta.
Não, de novo, mano. Não, mano, a gente já discutiu, mano. Não.
Pode parar de seguir, Cauê?
Não pode.
Não.
Amigo?
Parar de seguir é um recado. Não gosto mais de você. Não é tipo, ah, não gosto do que você posta. Aperta silenciar. Se você me parou de seguir, você me mandou um salve, que você não gosta mais. E eu levo a mal isso, tá? Eu levo a mal pra caralho isso. Nossa, 36 anos nas costas. Exato, eu sou mesquinha esse
ponto. É assim também, Bubu?
Eu muto as pessoas.
É que você não tem Instagram.
Muto o cara,
eu uso, eu não uso muito Instagram.
Então, é que às vezes eu tô lá, aí eu vou ver o story da pessoa, mano. A pessoa só tá triste, tá ligado? Toda hora, mano. Falou,
silencia
mano.
Ela, não para de seguir, mano.
Mas daí
aí
quando...
Você deixa ela mais triste ainda,
mas
tá vendo?
Mas daí quando silencia, não aparece mais nada da pessoa.
Nada, mano.
Porque às vezes, tipo assim, o caso do Load. A pessoa, o Load não consome mais nada, mas às vezes aparece um story lá. Daí, porra, acaba entrando na frente de outro story.
É só silenciar, não tem problema.
Tá, então...
Pra mim é isso, eu não entendo legal. Que depois fica uma situação chata, sabe?
Volta alguém... a seguir, Load.
Vou falar assim, sabe
quem
eu trombei? Não sei quem. Falei, nossa, mó cota que eu não vejo esse mano, né? Da hora, eu vou olhar o Instagram dele. Ah, não me segue mais, mano. Eu fico, só porque a gente não troca ideia, você não gosta do que eu... Me silencia, tá ligado?
Caraca,
eu não dou um follow em mim, eu só dou um follow pra dar recado mesmo.
Caraca.
O cara postou um bagulho Bolsonaro, eu não vou silenciar esse cara.
Mas se você seguir muita gente, não acaba... Tipo,
eu tenho essa lema
que...
aí dos followers, eu sigo pouca pessoa
também.
As
coisas que você quer ver não aparece porque aparece das outras pessoas.
Ah, mano.
Eu de tempo...
Tem critério?
É que eu não sigo muitos amigos assim, né?
Amigos e mulheres bonitas é o critério, mano.
Não, o meu critério é, tipo, se o conteúdo eu acho interessante, tá ligado?
Sim.
Não é, eu gosto da pessoa. Eu olho assim e falo, pô, é um conteúdo que eu quero consumir mesmo, eu quero acompanhar, eu sigo.
Mas sei lá, eu não acho, eu não concordo, eu desconcordo que dar unfollow é uma coisa natural. Tipo, ah, eu não tava gostando do que você postava. Tá, mano, mas é.
Mas é que é follow
época...
não é sinônimo.
Hoje em dia a gente
amizade,
não entra,
mano,
na net, a gente está na net. E você parar de me seguir, pra mim parece um recado, tá ligado?
Caraca, cara.
Eu acho, mano.
Eu vejo o Instagram não assim, cara. Tanto que tem artistas, o Bala, né? Nem sei se eu sigo ele. Ele falava, pô, você não me segue. Mas é que às vezes eu não vou acompanhar. Ah,
mas aí, às vezes, muitas vezes. Agora o Instagram, principalmente, não sei se é pra todo mundo ou se é só pra quem é, tipo, creator e tal, sim, famosinho na net. Mas ele habilitou um filtro pra você ver quem são os seus seguidores. Isso. Que são creators também, que são famosos também. Às vezes eu sigo e silencio sem ver o primeiro post. Eu dou follow, mute. É uma questão de diplomacia, uma questão de, caraca, troca de figurinha. Ô, oh, obrigado por me seguir, estou te seguindo. Não vou olhar o que você posta,
mas tá.
Eu tô te seguindo.
Mas isso daí, beleza, eu concordo que funciona pra quem trampa com internet. Mas e pra quem não trabalha com internet?
Mano, eu...
Você acha também?
Pensando na questão pessoal. A pessoa me deu um follow, eu não convido mais pro meu aniversário, eu não convido mais... Você tem um problema comigo, você me deu um follow, amigo.
Mas às vezes não, porque às vezes eu sigo, sei lá, 90 perfis no Instagram só. Eu entro bem pouco.
Mas você não,
mas
é,
às
você
vezes,
não posta. É, você é outro.
Eu sigo, mano, de amigo mesmo, eu devo seguir umas 5 pessoas. Não sigo conhecidos, nada do tipo.
Eu também.
Tudo, né, bem. Mas é o jeito que você usa.
E daí
Insta.
Eu faço limpas de tempo em tempo, velho.
Ah, eu sou assim também.
Esse
eu
é o jeito
uma
que
limpa,
você usa,
né,
Insta. Você não, então, posta, ninguém nem sabe. É outra fita.
É, também tem essa. Eu não uso o Instagram pra nada também.
O que eu tô falando é, depois que inventaram o silenciar, dar unfollow é uma mensagem pra pessoa que tomou um follow. É a minha opinião.
Eu silencio no Twitter, é verdade, eu silencio.
Uhum. É, Twitter, eu nunca dei bloco em ninguém, mas eu silencio. Eu tenho vários amigos silenciados. Nossa, também. Vários, mano, vários.
Fala,
vários.
Um, lança um.
Não,
um.
Eu silenciei? Eu sou... Tô...
Não, que eu
galera do YouTube, tem 3 que eu acho que eu não silenciei, tá ligado? O resto
eu
não.
Ah, eu posso falar que, sei lá, cuidado, 60% da galera da esquerda no meu Twitter... 60%, e ainda mais agora, na época de Big Brother... Parceiro, eu passo. A pessoa falou, Lodi, para de falar de. Eu já. Ops, silenciou, pronto. Oh. Às vezes dou até soft block. Sabe? Você dá block e desbloqueia só a pessoa te dar um follow.
Sim. Proxy disse: boa tarde, dessa letra show. Me chamo Pietro e venho aqui no meu aniversário de 22 anos agradecer por todo este tempo que vocês estão aqui comigo. O Lodi há uns 4 anos. O Cauê e o Buba, de verdade, desde dessa letra em preto e branco. Ou seja, o maluco era uma criança e tava com nós já.
Tava lá.
E hoje tá fazendo 22 anos. Parabéns, Pietro, pelo seu aniversário, tá? Tudo de bom. Muito obrigado pela audiência.
Saudade
aí,
dos meus,
mano,
22 anos, 2013.
Nossa senhora, né?
2013, eu tava com 22.
Meu Deus, mano. O Bruno Uchoa disse, saudações de Amsterdã. Peguei Covid de novo. Eita, cuidado, porque essa merda ainda tá por aí.
Caralho.
E Covid longo é sério. Minha namorada tá doente há 2 anos. É, tem essas questões de sequelas e tal.
Caralho.
Se vocês vierem por aqui, o Space Cake é por minha conta. Mano, se eu colar com o Load de Amsterdã...
A gente vai no Space Cake aí.
Tem que comer um negocinho. Melhoras pra você, tá bom, Bruno?
Fica bem, mano. Toma vacina, hein, safado.
É, o Joaquim Golombieski disse, olá, CLB, pra quem estiver comprando carro 0 km, fica a dica pra economizar no primeiro emplacamento. Aplicativo Primeira Placa. Você pode economizar até 60% comparado a custos de concessionárias. Mano, eu já ouvi umas histórias, mano, de que a concessionária enfia a faca pra emplacar teu carro, tá? Cobra papo de 3 vezes, às vezes, o valor de você ir direto,
caralho,
lá fazer o serviço.
E você vai aonde pra emplacar?
Mano, não é no Detran direto? Não sei qual é o ordem.
É, eu não sei, eu achava que
não
a placa
carro zero.
Já tinha que vir no carro.
Não, se você comprou um carro zero, você sai da concessionária sem placa. Você nunca viu o carro sem placa no trânsito?
Oh, e
não, mas eu achava que é porque ele tava nesse processo. Tipo, ó, lançou o carro, agora ele vai pra concessionária e de lá ele já sai com a placa.
Não, mas você tem que pôr a placa.
É,
ou a concessionária vai te cobrar uma,
nossa,
taxa abusiva.
Ou eu tenho uma placa antiga no meu carro, tá ligado? Ela é bem velha. Será que precisa da BO? Isso daí é por isso?
Acho que não.
Enche o saco?
Acho que não. Não, pra não atualizar pra Mercosul, né? Você pode fazer isso em algum momento. Mas eu acho que não.
E aquela placa nova é mó feia, essa placa nova aí. Que
tem a linha azul,
é,
né?
Eu não gosto da cor azul. Só isso, mano. Eu odeio a cor azul.
Ah, mas agora fica escrito só Brasil lá, mano. Eu gostava quando tinha o...
É, então, mas aí você tem um carro preto, você tem um carro vermelho, você tem um carro cinza e tá sempre azul na placa.
Aquele chongas.
Eu prefiro a antiga porque era mais neutra, mas enfim. Aí ele diz, então, aí, ó, aplicativo Primeira Placa. Não deixa de conferir, tá? Tanto pra Android quanto pra iOS. A Carol do Bicho Café disse, fala CLB.
Olha.
E Cami também mandou um salve pra nossa Cami. Domingo tem evento das cozinhas no MTST em São Paulo, na cervejaria Tarantino.
Olha aí.
Eu fui lá na...
Ah, ela, eu já fui nela.
É da hora esse pico, hein? Esse pico é muito da hora.
Colei lá
na
pra
Zona
comprar
Norte,
vinil.
Não é? Ou não?
Eu acho que é, mano. Eu não lembro agora. eu, quando eu fui, foi lá perto de onde foi o bagulho do churrasco lá que a gente colocou o Liers.
Sim, sim.
Era pra aqueles lados ali. Sim. Eu fui comprar vinil lá, que eles também fazem evento de vinil.
É mó da hora o espaço lá dessa cervejaria Tarantino. O bicho vai estar lá fazendo drinks com café.
Nossa,
pra todo mundo curtir a roda de show do Paura. Paura, se não me engano, é hardcore, hein? Confirmem aí. Mas eu acho que Paura é HC. Cupom segue ativo, DS13 na loja. Venceremos, ó. Evento do MTST na Cervejaria Tarantino neste domingo e tem Bicho Café servindo drinks de café.
Oh, puta, é que,
olha esse 10 rolê.
10 de 10.
Olha esse rolê, vai se fuder, você é louco. Muito foda, Carol. Bons trampos aí, bom evento pra vocês aí, hein? Eu acho que eu tenho um rolê domingo. Eu fiquei com vontade de colar mesmo, papo. Mas acho que eu já tenho outro rolê domingo.
Eu tô pensando em colar na Feira do Rolo domingo.
Feira do Rolo?
É, faz tempo que eu não vou, aí eu tava pensando em colar, assim, só pra...
Ver como é que
andar.
Tá.
É, ver como que tá.
E se eu acho ali um action figure do Naruto?
Só pra ver mesmo.
O J. Victor disse, entre 30 a 50% dos embriões fertilizados naturalmente não conseguem aderir ao útero e são eliminados. Vocês vão processar Deus por assassinato?
Olha aí, ó. E aí?
É, né? Não existe nem garantia que essa porra ainda vai realmente, sabe? É literalmente você, tipo, jogar fora uma semente de mamão e alguém falar, ei, você jogou meu mamão fora! Não, mano, é uma semente de mamão. Isso não virou um mamão ainda, seu burro.
Caraca, cara.
João Vitor, obrigado pelo depoimento.
Tamo junto, mano.
Gabriel Góes disse, fala CLB, tudo suave, família? Passando aqui pra divulgar o show da minha banda em comemoração do meu aniversário. Parabéns pro Gabriel.
Foda, feliz aniversário.
Sexta-feira, no Cardeal Pub em Pinheiros. Salve Pinheiros, região aí, ZO. Cardeal Pub. Vamos estar por lá a partir das 9 da noite, @Dunia, que é com Y, então é D-U-N-Y-A, banda. Ou então Dunia Banda, enfim.
Foda.
D-U-N-Y, Dunia Banda. Tamo junto demais.
Pô, eu acho muito da hora como a gente tem uma comunidade no Daily Show que também tem banda.
Uhum.
É difícil você ver isso, onde as galeras divulgam a própria banda, trocam ideias sobre música. Eu falei pra você, tem que fazer um episódio de thrash metal, death metal, o metal que você curte aí. Porque...
metal. Coisa episódio de metal.
A gente vai trazer um cara aí que dá pra fazer umas perguntas pra ele sobre metal.
Dá pra fazer umas perguntas sobre metal, sem dúvida. Apesar dele não ser do metal, né?
Mas vai saber tudo. É, vai saber se ele não já trabalhou com alguém.
É verdade. É possível, mano. Bem possível, mano. Ana Paula, fala.
Só que você chamou pra ver sexta, te respondeu?
Respondeu que não pode, mano. Tá ocupada gravando uma pá de coisa, clipe. É rockstar, né, mano?
Então vai ser só nós mesmo na sexta.
Vai ser só nós sexta-feira. Respondeu mesmo. Falou, topo, bora. Só que eu tenho gravação quinta e sexta. Não tenho como ir. Falei, deixa quieto.
Pô, a gente tá andando no meio de popstar que tá foda.
É, mano, os caras não têm agenda, mano.
É. Tá foda.
É.
Taylor Swift.
Pagou comédia. Ana Paula Souza disse, fala, Load Cauê e Buba. Feliz que consegui acompanhar vocês ao vivo. Valeu, Ana. Tamo junto.
Espero que tenha gostado.
Vim falar do meu trampo como padeira. Profissão boa, hein? Profissão boa, hein?
Um pãozinho agora.
Pãozinho.
Olha isso. Ela é uma padeira em cursos de croissant e panetone de fermentação natural.
Nossa, panetone já...
Olha isso. Meu arroba é Ana Padeira Souza. E é com S, não tem Z no Souza. Ana Padeira Souza. É o arroba dela, 10% off pra galera do Daily Show. Nossa. Que quiser fazer curso de panetone e croissant com fermentação natural. Tá ligado? Fermentação natural.
Eu quero fazer, mano.
É, mano, fermentação natural eu acho que é o mais da hora, porque a gente geralmente adiciona o fermento na massa, papapá, ele está fermentado. A fermentação natural é uma porção dessa massa que literalmente fermentou mesmo, padará, e aí você vai usando dela, né?
Nossa.
Mano, muito foda.
O pão caseiro é o melhor, né? Tipo assim, o pão da padaria... Ele, quando você compra é daquele tiozinho que fica de bicicleta, que é pão caseiro mesmo, cara.
Uhum.
É um
pão
gosto.
Caseirão.
Você passa manteiga, é muito diferente, mano.
É muito diferente.
E é difícil achar esses tipos de pão.
É, mano.
Porra, é muito bom, mano.
Valeu, Ana. Boa sorte, tá? Muito da hora. Eu acho que são essas as mensagens de hoje. Agradeço a todos vocês. É, tinha essa fita aí, eu vou até falar, né? Porque acho que tem bastante não. Mas rola um overlap, assim, de pessoas que vão conhecer o convidado que a gente queria chamar pra sexta. Que é o Zerão, né, mano? Zero Badass.
Zero.
A gente queria chamar o Zero junto com o Calango, naturalmente, pra falar de balela, mas principalmente porque o Zero tá com a carreira musical dele aí. Ele acabou de lançar seu segundo clipe.
Tá muito foda.
Tá bombando, assim, uma pegada stoner rock. Stoner rock é uma espécie de rock mais maconheiro, tá ligado? Não necessariamente falando que o Zero é maconheiro, apesar dele ser e não esconder isso. Mas é... O Stoner Rock tem essas paradas que fica meio transe, assim, meio... Sabe? Uma coisa meio que você consegue ouvir chapadão, assim, meio que você flutua. E essa segunda faixa que ele soltou agora, Road to Hyde, procura aí, mano. Zero, Road to Hide, né? Uma estrada para se esconder, enfim. Road to Hide. É o stoner rock, assim, mano. Você fala assim, caralho, voltou o movimento, tá ligado? Eu não ouvia coisas desse tipo há um tempo, assim. Muito foda o trampo que ele tá fazendo. A gente queria trocar uma ideia com ele aqui, ele não tem agenda.
Pô, eu acho bizarro que tem umas pessoas como o Zero que eu acompanhava na Twitch. E lá ele sempre fez os bagulho de música, você sempre vira e mexe via. Só que você olha e fala, ah, é um streamer da hora. E aí quando o cara começa realmente a, tá ligado? Se dedicar, sim, você vê como vira outra parada, mano. Outra parada. É um bagulho bizarro assim, mano. Zerinho é foda, mano. Zerinho é foda.
É, ele faz parte de um movimento que tem Lucas, tem Defante, agora Zero, que é realmente a galera sempre teve ali a veia musical e em determinado momento da carreira consegue falar, oh, mano, vamos tentar ver se é isso mesmo. E é isso mesmo. Os caras são bons pra caralho. Sim, todos eles que eu citei são bons pra caralho.
E a gente tá esperando o Cauê, né?
É, eu vou fazer.
Eu conversei com um mano do metal aí, maluco sinistrão.
Boa. Porque
eu falei assim, cara, o que eu queria fazer, misturar elementos disso aqui com isso aqui, eu não conheço alguém que ia conseguir trafegar por esse... Aí ele falou, mano, sou eu, mano. Vamos fazer esse bagulho. Eu falei, opa. Se eu falasse o nome em voz alta, ia ter uns metaleiros aqui que ia falar, você é louco? Se você não tá trampando com o cara? Sério? Eu falei, mano, calma, calma.
Caralho,
tudo seu
foda,
tempo, foda. Tudo seu tempo, mano.
Slash do Guns N' Roses.
É, ele mesmo.
É o único nome que eu sei, tá ligado? É tipo, Slash e aquele Tom Morello.
Tom Morello. Não, você conhece mais, você conhece, deixa eu pensar.
Jimi Hendrix.
Onde
eu tava vendo a biografia dele.
Você conhece Lars Ulrich?
Não.
Guitarrista do Metallica.
Led Zeppelin? Metallica. Ah, não. E o do Led Zeppelin, como é o nome?
Puta,
Steve Ray?
Eu não sei,
eu
mano.
Steve Ray também.
Eu sei que o baterista é o John Bonham. Eu sei que... E como é o nome do...
Tem o Van Halen, que é um guitarrista.
É o Jimmy Page? Jimmy Page? Jimmy Page é Led Zeppelin ou é The Doors? Ou é Deep Purple? Eu não sou muito desses rock and roll, mano.
É, eu também não.
Rock and roll clássico eu não manjo nada, mano, infelizmente, mano.
Eu não conheço. Eu fiz aquela... Você viu aquele desafiozinho do Instagram que a galera tava fazendo de gêneros musicais?
Certo.
Aí eu deixei alguns zerados, né? Que era o evangélico,
sim,
o rock e música eletrônica.
Certo.
E a galera, mas você não gosta de Charlie Brown Jr.? E eu falei, gente, eu gosto. Só que, tipo, a barrinha, ela representa o quanto que eu escuto aquilo pra mim,
sim,
tá ligado?
Sim, sim.
Deu, tipo, caralho,
às vezes você gosta de um bagulho daquela lá. Eu gosto da música Borboletas do Vitor e Léo e nem por isso deixo de achar o sertanejo insuportável.
É, sabe?
E o Vagalumes, do Polo.
Não, mano. Vou buscar mais de 1 milhão de vagalumes.
Agora, eu ouvi esses dias uma música que eu não sei nem de que cara é do sertanejo, que eu paguei um pau.
Eita, porra.
Eu paguei um pau pra música, eu fiquei ouvindo obsessivamente. Eu não sei quem é, uma dupla.
Certo.
E a música era 5 regras, tá ligado? É... Fácil falar, difícil fazer.
Tô ligado.
Deu tudo errado.
Tô ligado.
Apaixonado por você. Eu não suporto.
Mas essa aí já é veinha,
essa
já,
música,
né?
É mó da hora, mano.
É veinha?
É veinha já.
Ah, difícil fazer. Muito bom,
tipo,
mano.
Tipo, veinha assim, sei lá, do ano passado, se vacilar, tá ligado? Já escutei bastante essa daí já.
Mano, eu sou esse cara. Eu sou muito rock wins quando o assunto é sertanejo. O resto eu vou pro funk, colo nos rolês de funk, tá ligado? Não tem problema, mas o sertanejo é...
Depende, né, do som também ali, né?
Então.
Eu também sou essa vibe, assim, com rock. Depende muito.
O rock eu entendo total. Quem acha cringe, quem não suporta, eu entendo, mano. O bagulho é muito... é muito, sabe, assim, é um negócio muito...
Ontem a gente passou, acho que umas meia hora discutindo no grupo do Jovem Nerd sobre rock. Eu, Marcelo, Tucano e o Leonel. Porque a gente tava falando sobre outras coisas, assim, né?
Eu nem tô mais nesse novo, né? Porque eu não falava nada no antigo, né?
É, o antigo morreu, aí agora a gente tá no Zap Zap.
Legal.
Mudou. Pior, não botou você.
Não...
a gente mas é isso, eu fiquei um ano no Telegram, não falei, eu demandei 3 mensagens. E aí, às vezes, ai, mano, que... Eu sou muito fã dos caras. Eu abri o app do Telegram, sabe quando tem um arroba que te marcaram? Tinha, tipo, 14. Eu não olhava.
É, grupo, a gente usa grupo muito.
É, mano. Eu falava, não...
A gente conversa todo dia lá, mano.
É, e por isso, é isso aí.
Pô, eu vou falar pra você, eu tenho um grupo no Zap, esse eu tenho orgulho, mano, que eu montei. Você tem orgulho de grupo que você montou?
Eu nunca montei, eu acho, um grupo da hora no Zap, mano.
Nossa, eu tenho um que eu tenho orgulho, que se chama Sound Boys.
Certo.
É eu, Emicida, Rashid, Kamal, Luiz Café, Nave, Ganja Man.
Nossa.
E, pô, tem uma outra galera, o Coruja BC1, 8.
Ah, brabo.
E é, tipo, só pra gente falar de música e cultura pop. Mano, esse eu tenho orgulho que eu olho e falo, caralho, cara.
Olha o que eu fiz, olha o que fizemos aqui, hein.
Olha o que fizemos aqui, que, tipo, eu nunca imaginei.
Foda,
e o Abacatito? Você não tem não, né, boba? Tem o DL Show, né?
Não tem.
Ah, Daily Show é só pra mandar link e falar de horário, né? O grande segredo da nossa química é a gente não conviver, mano. Tá
ligado? Pô, eu falo isso pra galera, a galera acha que a gente não se gosta, mano.
Então.
Eu falo, mano, não. A gente... Tipo, quando a gente tem o que falar, a gente conversa. A gente chega aqui antes do programa, a gente atrasa por isso. A gente fica aqui, ó. Mas aí, mano, no dia a dia...
Eu era igualzinho com Ilha de Barbados, tá ligado? Talvez até por isso também tenha rolado muito essa questão com o PC, das pessoas falarem, onde você tava? Mano, a gente não... A gente tinha assim, igual eu tenho com algumas pessoas, de trombar no rolê e tudo. Sim. E tal. Mas não é essa coisa de ficar conversando, oi, igual eu tenho com os caras do Discord. Mano, eu e o meu grupo do Discord ali, tem 12 maluco, que a gente tá religiosamente todo dia trocando ideia. O William, a gente às vezes tava há 30 dias sem se falar, sentava pra gravar, aí era aquela... Sim. Pá, aquela porra, né? O segredo do sucesso é isso.
É, mano.
Por isso que se um dia eu tiver um relacionamento, eu quero ter um relacionamento com alguém que eu não vejo, mano. Tá ligado? Tem que ser alguém, tipo, ai, mano, ela tá estudando bioquímica em Harvard. Puta, demorou.
Tem que ser uma aeromoça, né? Que ela tá sempre, tipo, igual o Lito.
Já não quero, entendeu? É isso, mano. Ai, não, mas não... Nossa, que... Não. Lembra, outro dia eu falei, né, que eu tava meio assim, né, de olho, né, nos prospectos, assim, né?
Uhum.
E aí tinha gente que falou, nossa, mas essa pessoa, ela só viaja. Falei, é isso que me atrai.
Esse é... O tesão é esse. Eu não vou ver ela.
Ela nunca tá no Brasil, nossa.
Nossa, é louco. Ai, maluco entra em orgasmo.
Eu fico apaixonado só de pensar que eu não vou ter que ver essa pessoa, mano. Nossa senhora.
Será que tem um nome pra esse tipo de relacionamento? Não relacionamento à distância, né? Mas tipo um tipo que a galera se encaixa.
Ou
tá
então
ligado?
É que nem a pessoa falar, eu sou o sapio sexual. Eu gosto de pessoas inteligentes. Eu gosto de pessoas que não estão lá, mano.
É.
Como é o nome disso, mano?
Sem cobrança.
Eu me sinto atraído por pessoas que não estarão lá numa terça-feira de tarde mandando mensagem, mano.
Cara, essa é a melhor coisa pra mim, de amizade, relacionamento, quando a pessoa ela não fica de marcação em você, ela não fica em cima, mano.
Eu não consigo nem flertar mais, porque a pessoa, tipo, me manda uma mensagem, eu não respondo, já daqui a pouco já tá tipo, já não quer mais. Eu não quero mais, eu não quero conversar.
Nossa, eu sou assim.
Eu não, não é pessoal, é só, eu não sou bom de zap, tá ligado? Eu não sou esse cara que vai ficar lá, oi, aí, como tá sua tarde? Não, a gente tem que trocar ideia, vamos marcar, vamos fazer... Mas entendeu? É nós aqui e vocês lá, cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu?
Pô, sábado
não
agora...
tem culpa eu, porque eu vou.
No sábado eu fiz a primeira vez na minha vida que eu fiz algo que eu nunca tinha feito, que foi sair pra almoçar em casal.
Olha, rolezinho de casal.
Tipo, foram três casais, né? Eu, a Thaís, o Ricardo e o Lucas e o Fabrício e a esposa dele. A gente tirou o sábado pra almoçar e conversar assim, lá. E eu nunca tinha feito isso na minha vida e foi muito bom.
Foi uma experiência agradável.
Foi muito bom, foi muito bom. Agradável, porque todo mundo era do mesmo universo.
Sim.
Então a gente conversava sobre anime, sobre a viagem pro Japão, aí falava sobre carreira, internet, falava mal de outras pessoas, mas...
Era muito da hora. Eu fazia muito isso com o Pica Seca, né? E nossas respectivas esposas na época e tal. Mas hoje ele tá lá, pai de família, com filho feliz, e eu vou morrer sozinho, sonhando em namorar alguém que eu não preciso nunca ver, mano. Nunca, mano.
As wife aí, ó.
Você que tá fora do país, quer namorar comigo? A gente não precisa se trombar nunca, mano.
Ah, fala aí, você que tá fora.
Oi?
Repete pra câmera, tava na
Alô,
câmera.
Alô, você...
Vai.
Não, mentira, mó frustrante. Não, para, nada a ver. Não quero namorar com ninguém, não, vai se foder. Sai fora.
Vai, fala.
Como se chama alguém que se atrai por pessoas que não estão lá? Eu sou essa pessoa, você aí que tá aí agora, fora do país, quer namorar comigo?
Aê!
Ei, até sexta-feira então, demorou?
Cauê não vai dar namoro.
É, Nick, sai fora, sai zica. Cadê? Tem madeira? Tem madeira?
Ah, a parede é madeira aí, pô.
Boa.
É, load.
É
tá,
isso?
Tá ao vivo de tarde agora?
À tarde, tamo lá, né? Dando dinheirinho pro Jeff Bezos.
Perfeitamente.
Na Twitch. É, agora.
Amanhã, possivelmente, talvez sábado, por questões circunstanciais aí de que vão além do que a gente pode falar, mas tem umas questões aí dos nossos merchans e tal. É, o vídeo já tá gravado pro meu canal principal, se não sair amanhã, sai sábado, certo?
Isso, exatamente.
A gente fez uma parte 2 do react do Outfit de Pastor, só que dessa vez reagindo a vídeos que eles fizeram e tal. A gente viu que o Santinelli fez um essa semana também, até questionou, eu até me questionei, puta, mas eu vou soltar outro agora que o Santinelli acabou de soltar? Mas a gente também já tinha soltado.
Sim, sim.
E esses temas, eles são recorrentes, né?
Não tem como, não tem
vai
como.
Vai rolar reflexo de tema o tempo
e todo. E a galera gosta de ver, porque são pessoas diferentes, abordagem e edição
outro público, diferente. Outra galera, cara. O Santinelli tá muito mais hypado, é outra história. Mas vai sair então, tá? Fica de olho, load ao vivo na Twitch, então, daqui a pouco. E sexta-feira nós estamos aí sem convidado, porque...
É isso, né?
Porque nós bastamos, né?
Espero que a audiência se contente.
É isso. Valeu, rapaziada.
Falou, valeu.
Falou, valeu. Valeu. Yeah.